Pedro, Sr. Deputado João Semedo, estamos em condições de recomeçar os nossos trabalhos. Estão cá os grupos, falta o PCP. Falta o PCP que não gostava. Falta, já não falta, já temos. Temos quórum, vamos retomar os nossos trabalhos, até porque eu penso que os colegas estão todos aqui próximos e se nós começarmos, regressarão à sala. E terminando aqui a conversa paralela, eu vou dar início. Senhor Secretário de Estado, Sr. Deputado, eu queria dar início aos trabalhos, se não se importam. Vamos então passar à segunda parte da nossa reunião de hoje, que tem o tempo previsto igual ao da primeira parte. Apesar de não ir presidir boa parte dos trabalhos, renovo o apelo para o cumprimento rigoroso dos tempos, porque é muito desagradável ter esta missão de estar sempre a interromper as pessoas. E sem mais, lembrando que esta segunda parte se reserva a tratar da questão do acesso aos serviços do Serviço Nacional de Saúde, passo já a palavra ao Sr. Deputado João Semedo, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu procurarei ser rápido, acho que já há algum cansaço. E seguramente teremos a oportunidade de voltar a discutir este relatório. Mas a Sra. Ministra, quando comentou publicamente este relatório, fez uma afirmação que eu acho discutível e que foi a seguinte. A Sra. Ministra declarou que, no seu entender, o Serviço Nacional de Saúde está cada vez mais forte. Eu julgo que não é o comentário mais adequado a um relatório como aquele que foi publicado. Eu acho que o relatório é um relatório frágil, no sentido em que, enfim, inclui um universo relativamente restrito de tudo aquilo que se pretendia avaliar em matéria de acesso, mas acho que há um aspecto fundamental que se pode tirar como conclusão do relatório, pelo menos na minha opinião, é que este relatório revela que o problema do acesso não é uma preocupação principal nem do Ministério, nem das instituições do Serviço Nacional de Saúde. E porquê é que eu digo isto? Primeiro porque o número de unidades de saúde que definiram tempos de espera é demasiado curto. Só 38% dos agrupamentos de centros de saúde é que o fizeram e só 67% dos hospitais é que o fizeram. Mas mais importante e mais ilustrativo da desatenção ao problema do acesso é o número de unidades de saúde que divulgaram, publicaram, afixaram nos seus próprios instituições estes mesmos tempos de espera a que os doentes têm direito. Só 18% dos agrupamentos é que o fizeram e só 27% dos hospitais é que divulgaram os seus próprios tempos. E, portanto, não admira que os resultados em termos de acesso não sejam famosos. O próprio relatório, enfim, apesar do universo, chamava a atenção para isto, o universo em análise é muito curto. No que diz respeito aos hospitais, só incide sobre as primeiras consultas marcadas por via eletrónica, isto significa apenas, ou sensivelmente, 15% de todo o universo das consultas hospitalares. Bom, mas os resultados, como disse, não são famosos. Em matéria de cuidados primários de saúde, só 34 unidades é que cumpriram os tempos recomendados para os episódios de doença aguda. Para situações não aguda, esse número ainda é menor, 19 unidades é que os cumpriram, e apenas 21 unidades de cuidados primários é que cumpriram em termos de cuidados domiciliários. No que diz respeito aos hospitais, a situação também não é famosa. No final de 2009 havia 20% de pedidos que ainda aguardavam marcação e das consultas que estão registadas, e portanto, e repito, para não haver nenhuma desinformação sobre isso, que estamos a falar apenas das consultas, primeiras consultas marcadas por via eletrónica, apenas 15% do universo de todas as consultas, isto significa que só 30% dessas consultas é que foram realizadas nos tempos recomendados. Ora bem, além disso, gostava de chamar a atenção para o seguinte. Os maiores atrasos são fundamentalmente nas especialidades cirúrgicas, o que pode levantar o problema, e isso é um estudo que eu acho que tem que ser feito e tem que ser demonstrado, que atualmente o estacionamento das listas de espera cirúrgica em valores aceitáveis, e que eu reconheço que são aceitáveis, pode não se dever apenas ao mérito da recuperação das listas de espera, mas pode também dever-se a que as primeiras consultas possam estar a servir como, digamos, um funil para não acumular depois necessidades operatórias cirúrgicas mais à frente. Por outro lado, julgo também que também é visível no estudo que os maiores atrasos, para além, naturalmente, de serem em especialidades onde há falta de médicos especialistas, os maiores atrasos são também, para além das especialidades cirúrgicas e destas que salientei agora, são também naquilo que nós podemos considerar as chamadas especialidades mais caras. E julgo que esse processo pode tornar-se mais grave, ou haver maior tempo de espera, se a prática de alguns conselhos de administração, que hoje passaram a exigir para marcar uma primeira consulta destas especialidades, que algum membro do conselho de administração, em geral do diretor clínico, portanto, aceite a marcação dessas consultas, julgo que isto pode contribuir para um maior atraso. Terminando, diria o seguinte, eu acho que toda a transparência é um passo em frente, e, portanto, acho que este relatório, apesar das suas limitações, é um passo em frente, mas queria manifestar as minhas preocupações relativamente ao futuro. Naturalmente será uma discussão que teremos quando for o debate do orçamento, mas gostava de saber se sim ou não o SNS, ou se de outra forma, se o Ministério da Saúde conseguiu, no próximo orçamento, introduzir alguma cláusula que excepcione o Serviço Nacional de Saúde em matéria de contratação de recursos humanos, sejam aposentados ou não, sejam concursos de colocação, sejam concursos de promoção, porque desta política de recursos humanos depende, vou acabar, depende as condições que o Serviço Nacional de Saúde venha a ter no futuro para poder responder, finalmente, a tempo e horas às necessidades de quem o procura. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tenho a palavra pelos 5 minutos, a Sra. Ministra.
Sim. Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Eu vou só responder, do ponto de vista geral, algumas questões e depois pedi ao Dr. Manuel Pizarro, ao Sr. Secretário de Estado, que tem acompanhado este processo. E, nomeadamente, por uma questão de que, no início da intervenção do Sr. Deputado, João Semedo fez uma referência a uma das minhas afirmações, e, obviamente, aquilo que eu me referi nesse momento, este é o primeiro relatório sobre o acesso que foi feito deste contexto. E é nesse sentido que eu digo que nós, neste momento, o Serviço Nacional de Saúde tem já a capacidade de apresentar uma avaliação desta natureza do processo do acesso à área das consultas e, obviamente, que é um contributo grande para introduzir e para analisar algumas possíveis ineficiências que têm, obviamente, e de alguns daqueles constrangimentos, como foi anotado ali, que é se o número de consultas de algumas especialidades não for o número suficiente, nas áreas cirúrgicas, obviamente, que reduzem os doentes com indicação cirúrgica. Sabemos disso e, portanto, só com a análise deste tipo de relatórios isto é possível ser feito e, por isso, é nesse sentido que eu referi. Nós estamos hoje mais fortes, temos mais capacidade de análise e estamos no caminho que eu penso que terá certo para corrigir aquilo que houver a corrigir. E agora, Sr.
Presidente, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Semedo, eu queria lhe agradecer a forma atenta como estudou este assunto e que, aliás, tem a ver com a forma como se tem dedicado nos últimos anos este tema do acesso. Acompanho algumas das suas preocupações e não acompanho tanto algumas das outras e vou procurar separar o tema. Eu reconheço que o principal constrangimento que nós hoje temos é no acesso à primeira consulta de especialidade hospitalar. E acho que este relatório, com as suas qualidades e com as suas insuficiências, que este tem também, naturalmente, revela isso mesmo. Nós estamos em matéria de resposta cirúrgica em níveis muito aceitáveis e estamos a melhorar progressivamente e estamos a continuar a melhorar. Portanto, não há hoje, do ponto de vista, de forma generalizada, um problema do acesso à cirurgia. Conseguimos resultados, pela primeira vez, a mediana tempo de espera da lista de inscritos de cirurgia para a neoplasia maligna desceu abaixo de 30 dias, o que é um resultado muito importante. E se bem que possa corresponder parcialmente à verdade, a hipótese de que exista algum constrangimento no acesso provocado pela demora da primeira consulta hospitalar, a verdade é que de ano para ano o número de cirurgias realizadas no Serviço Nacional de Saúde tem aumentado de forma significativa. No caso da cirurgia por doença oncológica, quase duplicou entre 2006 e 2009. Um aumento do número de cirurgias que é muito superior ao aumento da incidência da doença, o que quer dizer que há mais doentes operados dentro do Serviço Nacional de Saúde, em grande medida, julgo eu, porque chegam a tempo da cirurgia ser uma opção terapêutica válida para o tratamento da sua doença oncológica. Eu, desse ponto de vista, não parece-me que estamos bem. É verdade, nos cuidados de saúde primários temos uma realidade muito assimétrica e temos um problema que eu não quero escamotear, é que os dados dos cuidados de saúde primários são, em larga medida, colhidos a partir de inquérito nas instituições e não a partir de um sistema de informação centralizada e, portanto, não têm a mesma fiabilidade que têm os dados que nós apresentamos para a cirurgia e para a consulta de especialidade hospitalar, onde nós fizemos a opção de apresentar os dados daquilo que é o sistema de informação. O sistema de informação só foi estendido, o que permite a marcação eletrónica de consultas a partir dos cuidados de saúde primários, só foi estendido a todo o universo do Serviço Nacional de Saúde no mês de setembro do ano 2009. Quer dizer, em 2009 ainda houve uma parte significativa do ano em que grandes instituições, o Hospital Santa Maria e o Polivalente, o Hospital Fernando da Fonseca ou o ZUC, não estavam ligados ao sistema de marcação. Nós temos cerca de meio milhão de consultas, primeiras consultas marcadas através do sistema eletrónico e nessas 28% foram feitas para além dos tempos máximos de resposta. Não quer dizer forçosamente para além dos 150 dias, depende da prioridade que tinham. As que tinham prioridade de 30 dias, feitas no dia 31, estão fora do tempo de resposta. Portanto, temos, claro, eu posso dizer isto pelo lado positivo, 73% foram feitas dentro do tempo de prioridade, não é um número com que eu me satisfaça muito, mas é, apesar de tudo, um número que é comparável para o futuro. Os números que temos, até ao final do mês de setembro, tínhamos quase 1 milhão, de 2010, tínhamos quase já 1 milhão de consultas marcadas pelo sistema eletrónico, o que quer dizer que se está a generalizar a utilização do sistema eletrónico como forma de acesso dos cuidados de saúde primários ao hospital e, a partir do final deste ano, teremos incorporado as novas funcionalidades no sistema eletrónico que cumprem as outras duas missões, a marcação de consultas intra-hospitalares e, nomeadamente, a partir do serviço de urgência e da consulta de especialidade hospitalar ou entre especialidades hospitalares que acontecem, sobretudo, nos grandes hospitais e também a partir de inter-hospitalares, de um hospital para outro, o que significa que eu encaro este relatório de acesso como um instrumento de trabalho e é um instrumento de trabalho que é possível em 2009 e que não teria sido possível de todo em 2007 ou em 2006 ou anteriormente, que nem sequer havia esta informação compilada. E também estou de acordo que, do ponto de vista dos processos, é necessário reforçar a ideia de que um serviço de saúde assente nos cidadãos tem que ter como preocupação primária o acesso e de reconhecer que há instituições de saúde que ainda não têm essa preocupação como uma preocupação primária da sua atividade. Eu acho que isso já estava melhor em 2009 do que anteriormente. A minha expectativa é que este trabalho também conduza a que em 2010 esteja melhor e veremos a evolução que possamos fazer no futuro. Eu encaro isto como um instrumento de trabalho com resultados que são positivos em algumas áreas e que merecem ainda preocupação.
O aspecto da... Termine,
eu posso depois, talvez, nas outras respostas responder algumas das coisas que ficam.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado e a Sra. Ministra. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Garriça Neto e peço ao Sr. Deputado João Semedo que me substitua. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra e toda a sua vasta equipa. Efetivamente, este ponto prende-se com as questões do acesso. Com base num relatório que nós saudamos, mas é escusado chamar a atenção para algumas questões que nos preocupam e preocupam porque, de facto, se refletem na resposta que os cidadãos têm todos os dias. E conhecendo nós essa realidade, queríamos chamar a atenção para dois aspectos que nos parecem centrais e preocupantes em termos quer do acesso, quer da realidade do Serviço Nacional de Saúde, que continua e vem a ser uma bandeira, mas que na prática, efetivamente, maior injustiça do que aquela e maior iniquidade do que aquela que acontece, por exemplo, nos cuidados de saúde primários, entre a realidade dos cidadãos que
que são atendidos nas USFs e aqueles que são atendidos nas unidades de cuidados de saúde personalizados, de facto, deveria merecer, em nosso entender, muito maior atenção por parte da equipa ministerial, porque é dentro do próprio Serviço Nacional de Saúde que existe uma iniquidade gravíssima. Nessa medida, e sabendo que a maioria dos portugueses não está a ser atendidos em USFs, com os progressos que já aqui anteriormente saudámos nesta área, mas estão sim a ser atendidos em unidades de cuidados de saúde personalizados, onde as condições de trabalho e de acesso são muito más, gostaria de, numa primeira pergunta concreta, para as quais queria respostas concretas, perguntar à Sra. Ministra que é feito da regulamentação das unidades de cuidados de saúde personalizados que está prometida desde março e que, para os poucos colegas que vão ficando a trabalhar neste sistema, com certeza que contribuiria e bastante para melhorar aquilo que depois tem que ver com a prestação de cuidados. Em segundo lugar, também já aqui perguntei sobre o atraso no pagamento dos incentivos. Aliás, alguns têm informação que estão com mais de um ano de atraso. Isto reflete também no tipo de cuidados que vêm a ser prestados, nas promessas que a Sra. Ministra fez, e efetivamente gostava de saber se no contexto atual virão ou não a ser pagos os incentivos prometidos a muitas USFs que se debatem com esta questão. Um terceiro aspecto, também pragmático e concreto, tanto quanto sabemos, há USFs em modelo A e que pediram a passagem a modelo B e que, de alguma forma, temem pelo facto de alguns cortes orçamentais poderem vir a prejudicar a passagem a modelo B. E, portanto, gostaria, efetivamente, desta resposta. Para terminar, em termos de acesso aos cuidados de saúde primários e pela preocupação que já aqui manifestaram relativamente aos recursos humanos, e porque também já foi um ponto que temos vindo aqui a discutir em anteriores reuniões e que seguimos, de facto, a forma como os recém-especialistas de Medicina Geral e Familiar estão a ser tratados não abona em nada à fixação nesta especialidade. Competem com colegas que, a nível hospitalar, têm a possibilidade de ver contratos individuais de trabalho celebrados, o que com as ARS não é possível, e mais uma situação de assimetria, mais uma situação de injustiça que é criada e não contribui de todo para fixar os tais poucos médicos que a Sra. Ministra sistematicamente e com razão fala, mas de facto então vamos lhes dar condições de trabalho. Continuando na questão do acesso, e não podia deixar, obviamente, porque constitui outra das áreas dentro do Serviço Nacional de Saúde de grande iniquidade, gostaria efetivamente de saber o que é que se passa com o acesso aos cuidados paliativos e repor a verdade. Repor a verdade porque é dito que existem 44 equipas a fazer apoio domiciliário. De uma vez por todas, Sra. Ministra, que a sua equipa tenha a coragem de dizer que não existem 44 equipas especializadas de cuidados paliativos em Portugal. E a senhora sabe que não é verdade e era importante não defraudar as expectativas dos portugueses. Porque, de facto, no domicílio aquilo que temos são 3 equipas especializadas de cuidados paliativos. O resto fazem ações paliativas e a senhora ministra sabe que existem diferenças claras e os portugueses também sabem. O que é que se passa com o acesso quando há, nomeadamente na região da Grande Lisboa, equipas que estão a receber doentes com 3 meses, referenciados há 3 meses, muitos deles faleceram, não creio que seja de facto um aspecto menor, e efetivamente do ponto de vista do acesso continuam a ser prejudicados. O que é que se passa com o acesso quando equipas que não usam a metodologia burocrática e centralista, aquela que tanto tem prejudicado os doentes...
Senhora deputada, tenha atenção ao tempo.
Vou terminar, Sr. Presidente. Portanto, quando equipas que estão a funcionar em boas condições estão a ser forçadas a integrar o mecanismo centralista da rede, prejudicando assim o acesso e alterando o funcionamento. Para concluir, gostava efetivamente de saber como é que a Sra. Ministra, na preocupação de qualidade e de excelência que tantas vezes aqui é reclamada, de facto, tolera que situações como a da equipa do Barreiro, que a Sra. Foi das últimas a serem inauguradas, onde não existe neste momento um único médico com formação em cuidados paliativos, onde a médica que trabalhava na unidade pediu admissão por não existirem condições para trabalhar, não existirem profissionais formados. Sra. Ministra, será que estes doentes são diferentes dos doentes da oftalmologia? Com esses existe a preocupação da qualidade.
Será
que estes doentes são doentes de segunda? Que efetivamente, como já o Sr. Secretário de Estado disse, qualquer um pode vê-los, qualquer um pode tratá-los. Não é assim, Sra. Ministra. Portanto, responda aos portugueses sobre a qualidade e a preocupação dos cuidados paliativos em Portugal. Muito obrigada.
Senhora Ministra, faz favor.
Senhor Presidente, muito obrigada, Srs. Deputados. Também aqui vamos partilhar esta informação e, portanto, eu começaria por responder às questões propostas pelo Sr. Deputado Isabel Rodrigues Neto, exatamente pela área dos cuidados paliativos. A opção que nós fizemos foi não criar uma estrutura vertical exclusiva para os cuidados paliativos. Neste momento, todo aquilo que é a nossa opção, não há as estruturas verticais que durante alguns anos foram tratadas para determinadas patologias, estamos a falar da tuberculose, estamos a falar da saúde mental, estamos a falar de outras em que tinham estruturas organizacionais verticais, como sabe, isso faz parte do passado e aquilo que hoje, e a nossa opção é haver equipas multiprofissionais, obviamente, com a competência e a formação adequada para prestar esses cuidados. Os cuidados paliativos em Portugal não são uma especialidade nem médica nem de outros cuidados, são uma competência reconhecida, obviamente, como tal. Penso, reconhecida do ponto de vista prático, não sei, do ponto de vista formal, qual é, neste momento não tenho presente. Mas é evidente que é preciso ter formação e aí estamos de acordo. E que tem havido uma preocupação pela rede que de cuidados continuados e integrados e os cuidados paliativos são uma das suas valências e uma das suas áreas de intervenção. Penso que, obviamente, as 44 equipas que existem no terreno de apoio e com que têm competência ou que têm formação em cuidados paliativos, pelo menos um dos elementos da equipa, dado que elas fazem e prestam cuidados a outros doentes, mas àqueles que têm que, quando há necessidade de uma intervenção em paliativos, têm alguém a quem possam recorrer e temos vindo a fazer um programa de instalação progressiva. Obviamente que há ainda muitas lacunas nesta área, não é desconhecido, sempre o reconhecemos, mas também a rede existe há poucos anos e, portanto, o objetivo da rede era para 2015 estar completa e nós estamos neste momento no final de 2010 e, portanto, ainda estamos na sua constituição. E, por isso, aquilo que o mecanismo centralizado da rede, como referiu, corresponde a uma necessidade de organização, que às vezes tem alguns problemas, obviamente, de algum centralismo, mas do ponto de vista da organização e daquilo que é preciso responder e responsabilizar as pessoas na fase inicial, é necessária. E há, neste momento, em muitos locais, ou quase todos o país, capacidade de alguma resposta. Estamos a trabalhar e é evidente que a preocupação é que possam atingir, mas não vão ser feitas, obviamente, de um momento para o outro, tudo aquilo que é necessário atingir daqui em 2015. Tem que se ir construindo nas equipas multiprofissionais e multidisciplinares para poderem atuar em todos o nível de cuidados, porque estes doentes não existem só em Lisboa nem nos grandes centros, existem espalhados, como sabe, e conhece bem o terreno nesta área, portanto não estou a dar nenhuma novidade, e as equipas são de facto muito diversas e, portanto, o número de doentes a apoiar não é idêntico e, portanto, não é compatível, não é possível ter neste momento, do ponto de vista da sustentabilidade até financeira e de recursos, ter equipas dedicadas exclusivamente a paliativos e, portanto, para nós podermos responder, temos que os integrar e é isso que estamos a fazer. E agora, se não, eu pedia a licença para o Sr. Secretário de Estado responder às questões.
Muito obrigado. Senhora Deputada Isabel Galista Neto, sobre a questão dos acessos aos cuidados de saúde primários. Para lhe dizer que eu não tenho uma visão tão redutora. O mundo das unidades de cuidados de saúde personalizados é muito distinto. Há unidades de cuidados de saúde personalizados cujo funcionamento é em tudo idêntico ao das USFs. Há até distritos inteiros onde esse modelo de acesso está completamente implementado. Por exemplo, no Distrito de Bragança, eu vou até na próxima segunda-feira reunir com todos os seus presidentes de Câmara do Distrito de Bragança, precisamente para avaliar o que se está a passar nos cuidados de saúde primários, mas a informação toda que temos é de uma enorme satisfação. No Distrito de Bragança há apenas uma OSF, portanto todas as outras são unidades de cuidados de saúde personalizados. São Miranda do Corvo, acho que não é Bragança, mas acho que é Miranda do Douro. Eu aconselho, Sra. Deputada, faça-me um favor, ouça o que eu estou a dizer e depois eu terei todo o prazer em ouvir o que está a dizer. Se não estão interessados na resposta, não perguntem, que se fica o assunto resolvido. É que dá a ideia que não estão interessados na resposta, que os contrariam as respostas, que os perturbam. Deixem-nos lá dar a resposta e perguntem outra vez a seguir coisa que podem fazer livremente. E dizer, não se pode dizer que todas as unidades de cuidados sobre personalizados não tenham condições. Muitas delas funcionam em boas condições de atendimento aos cidadãos. Eu reconheço que há problemas muito sérios, sobretudo na área da Grande Lisboa, e por isso que começam desde logo por problemas de infraestruturas. Por isso nós lançamos um programa de melhoria das infraestruturas nos municípios da Grande Lisboa e desde logo em Lisboa, em Odivelas e em Sintra, que vai ver a luz do dia nos próximos dias, com um conjunto muito grande de obras que vão avançar para melhorar as infraestruturas, porque de facto as condições físicas dos cuidados sobre primários nesta zona são muito más. Conhecem melhor do que eu, seguramente, uma grande parte das instalações são instalações herdadas das antigas caixas de previdência, completamente desadequadas para aquilo que é hoje o nosso padrão de atendimento, e isso influencia muito a percepção. Eu poderei responder às outras questões depois nas próximas rondas sem nenhum problema.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Deputada Conceição Casanova, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Já, os cumprimentos já foram feitos, portanto dispenso-me de repetir os cumprimentos. E a questão que aqui trago tem a ver com este relatório anual sobre acesso a cuidados de saúde. E, em boa hora, com os contributos do PS, como já disse também, e do Bloco de Esquerda, foi aprovada esta Lei 41 de 2007, que permite termos aqui hoje este relatório, o primeiro relatório. Diz o Sr. Deputado João Semedo, do Bloco de Esquerda, que a informação é insuficiente, que há uma deficiente sistematização e, como já nos habituou também, analisando sempre as situações pela ótica do copo meio vazio. Nós preferimos valorizar o facto de, pela primeira vez, termos aqui um primeiro instrumento de trabalho, que a partir dele é possível detectar eventuais pontos fracos, eventuais lacunas e melhorar. Portanto, mais uma vez, congratulo-me por termos tido aqui uma participação importante neste processo. Os dados disponíveis apontam claramente para um evidente ganho na qualidade do acesso aos cuidados de saúde. E julgo que isso é importante realçar. E lamento que a maior parte dos senhores deputados aqui presentes tenham preocupação, que é importante também, mas quase exclusivamente com custos, deixando para trás os ganhos de qualidade que conseguimos, que foram conseguindo nos últimos tempos nos acessos aos cuidados de saúde. E a este propósito, lembrava e trago aqui uma sondagem que foi feita no mês passado, portanto não há tanto tempo assim, sobre a satisfação dos utentes em relação à qualidade do Serviço Nacional de Saúde. E a maioria dos inquiridos, de acordo com uma sondagem da Renascença SIC Expresso, diz precisamente que a maioria dos inquiridos está satisfeita com a qualidade do Serviço de Saúde. Apenas 16,3% respondeu que o Serviço Nacional de Saúde é mau. Provavelmente, como também sabemos, são aqueles que não utilizam o Serviço Nacional de Saúde. Depois trazia também aqui, e lembrava, de acordo com o relatório, os indicadores de desempenho nos cuidados de saúde primários. O Sr. Secretário de Estado já enunciou ali alguns dados, alguns ganhos no total das consultas, no aumento do total das consultas, das consultas programadas, das primeiras consultas, e julgo que não vale a pena estar a repetir. Cirurgias também, naturalmente. É bom lembrar, mas eu vou já passar para os indicadores de desempenho dos hospitais. Nas consultas externas, nas primeiras consultas, nas cirurgias programadas e nas cirurgias de ambulatório, que passámos apenas do número de 96.490 para 260.000 em 2009. Ficavam por aqui nestes dados dos hospitais, mas trazia também os dados das vias verdes coronárias e do acidente vascular cerebral, cujos indicadores também nos dizem alguma coisa dos ganhos em termos de acesso aos cuidados de saúde. Portanto, da leitura e análise deste relatório, o que eu gostaria de perguntar à Sra. Ministra é que conclusões se podem tirar, eu sei que em parte já foi respondida até pelo Sr. Secretário de Estado também, mas mais uma vez lhe perguntava, conclusões é que o Ministério da Saúde e a Sra. Ministra tiram deste primeiro relatório, onde é que se pode atuar, que medidas e em que áreas prioritárias poderemos ainda atuar no sentido de melhorar, ultrapassar alguns eventuais constrangimentos, que naturalmente sabemos que nem tudo está bem, que é sempre possível melhorar, e o que é que então se pode fazer ainda no sentido de melhorar o acesso aos cuidados de saúde do Serviço Nacional de Saúde, na melhoria do acesso às primeiras consultas de especialidade e na melhoria da comunicação entre centros cuidados de saúde primários e cuidados hospitalares. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, ainda por cima com este tempo tão rigorosamente bem utilizado. Sra. Ministra, faz favor.
Deram-nos 2 segundos, ou 12 segundos ainda para nós. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Obviamente que este primeiro relatório aponta, ainda com, diremos pelo facto de ser o primeiro, poderá ter, não ser completo, não haver uma resposta total, mas obviamente que aponta já para o sentido e do que o que é possível melhorar. E uma das grandes ou maiores dificuldades é, de facto, o acesso à primeira consulta e o acesso à primeira consulta hospitalar das especialidades. A instalação ou a instauração do processo da consulta tem piores e, portanto, o processo da informatização do pedido de consultas, a sua monitorização, e depois o Sr. Secretário de Estado, se me permite, fará explicitar que acompanha este processo, mas também aquilo que tem sido, no processo de contratualização dos hospitais, valorizarmos mais as primeiras consultas do que as segundas consultas, obviamente exatamente para aumentar a capacidade de resposta aos utentes. Este é um dos mecanismos e terá que ser introduzido valorizando e em processo de negociação ou de contratualização aumentar não só o número total, como algumas áreas mais daquelas em que foram apontadas algumas das dificuldades e, portanto, será este um dos caminhos a avançar no futuro. E agora, se me permite, Sr. Secretário de Estado, para seguir o resto da...
Sr. Presidente, eu queria apenas acrescentar em resposta à Sra. Deputada Conceição Casanova, que fico muito satisfeito por lembrar aqui os números da cirurgia ambulatória, que é uma realidade que tem estado fora do debate, mas é uma realidade em que há um imenso sucesso do país. Nós tínhamos cerca de 20% de cirurgia em ambulatório em 2006 e chegamos a 2009 com praticamente 50% da cirurgia em ambulatório. Eu acho que esse é um sucesso extraordinário dos profissionais e da organização dos serviços. Nós temos tendência, talvez seja isto normal, o que se espera é que os serviços funcionem bem, e temos tendência a gastar o debate com o que funciona mal, que também, e na saúde nunca faltará debate sobre o que falta funcionar melhor. Mas verdadeiramente devíamos reconhecer isso. Por exemplo, isso acompanha a transplantação de órgãos, o sucesso, o extraordinário sucesso português na transplantação de órgãos. O Sr. Presidente da República, na próxima segunda-feira, vai condecorar uma série de profissionais que estão ligados à transplantação de órgãos. Portugal, o crescimento da transplantação de órgãos entre 2006 e 2009 é de cerca de 40% e coloca-nos no segundo lugar mundial na transplantação de órgãos e em alguns órgãos, o fígado ou o rim, no primeiro lugar mundial, que eu acho que é um motivo de satisfação. Porventura não haverá nenhuma outra atividade neste domínio que Portugal tenha uma clara liderança mundial e estas são atividades do Serviço Nacional de Saúde, não são de nenhuma outra organização. Queria aproveitar, talvez, para voltar um pouco atrás em perguntas que não respondi à Sra. Deputada Isabel Galrista Neto, que tem a ver com o funcionamento das OSFs. Incentivos, não há nenhum problema, os incentivos estão a ser pagos. Os atrasos que há, porventura, nos incentivos têm a ver com os incentivos institucionais, porque os incentivos institucionais não são pagos em dinheiro, são pagos em espécie. Mas as equipas que ganham o direito a esses incentivos, depois de um processo de contratualização e de avaliação muito exigente, escolhem o que querem. Muitas vezes escolhem materiais para o próprio centro de saúde, escolhem viaturas para as locações domiciliárias, escolhem outro tipo de equipamentos e, naturalmente, que a aquisição desses equipamentos está sujeita aos procedimentos concursais normais da administração pública. Não pode ser feita de outra forma. Isso motiva muitos dos atrasos. Aquilo que são incentivos meramente pecuniários, a avaliação do ano 2009, foi completada em agosto e os incentivos vão ser pagos, vão ser processados nos salários de outubro, apesar de tudo, julgo que é aceitável. Sobre os novos médicos, não há nenhum constrangimento financeiro para a admissão de equipas ao modelo B, quanto mais não seja pela razão simples de que a eficiência suplanta o aumento dos custos. Quer dizer, nós conseguimos, as OSF são um modelo que é autossustentável desse ponto de vista. E temos muitas formas de o demonstrar. O custo médio de medicamentos por doente tratado, o custo médio de MCDTs por doente tratado, compensa largamente a remuneração que é paga mais às equipas de acordo com índices de qualidade e de acesso. Por último, em relação aos concursos para os médicos de recém-especialistas, eu queria chamar a atenção para dois pontos. Primeiro ponto. Os médicos que acabaram a especialidade no exame de fevereiro, os concursos abriram em março. Os médicos que acabaram a especialidade no exame de julho, os concursos abriram ou em agosto ou em setembro. Não estou a ironizar. Abriram ou em agosto ou em setembro. O padrão anterior era que demoravam cerca de um ano a abrir. Nós mudamos o tempo de abertura dos concursos para um mês ou menos após concluírem a especialidade. É verdade que há um problema com a remuneração desses médicos. Esse problema resulta do facto de que a nova lei das carreiras médicas, aprovada depois de negociação e de acordo com todos os sindicatos, em 2009, ter anulado o diploma anterior das carreiras médicas que incorporava a tabela salarial. E não ter sido possível, e evidentemente que aí os constrangimentos de natureza orçamental e financeira têm o seu peso, dizia eu, não ter sido possível, entretanto, chegar a um acordo para uma nova tabela salarial. E isso tem criado dificuldades na definição da tabela salarial a aplicar aos novos médicos de medicina geral e familiar. Eu quero apenas dizer que o Ministério da Saúde e o Governo estão atentos a este problema e vão tomar as medidas adequadas para que seja também aqui introduzido um mecanismo de justiça e de valorização da especialidade de medicina geral e familiar. Em todo o caso, Sra. Deputada Isabel Galriza Neto, em todos os últimos anos, de 2007 para cá, se bateram o recorde do número de médicos que escolheram medicina geral e familiar na entrada da especialidade. Foram 338 em janeiro de 2010 que entraram na especialidade de medicina geral e familiar. Isto tem uma exceção, que é o ano 2005, mas como sabem, o ano 2005 não pode ser usado para estas comparações, porque juntou dois cursos médicos. O internato geral, que durava 2 anos, passou ao ano comum apenas com 1 ano, e naturalmente que o número absoluto é muito distinto e não é diretamente comparável. Obrigado. Muito
obrigado, Sr. Secretário de Estado. Senhora Deputada, Sr. Secretário de Estado, depois responderá com mais detalhe na volta seguinte. Senhora Deputada Teresa Fernandes, faz favor. Não é? Então quem é que fala pelo PSD? Senhores Deputados, quem é que fala pelo PSD? Ah, tinham-me dito que era a Senhora Deputada Teresa Fernandes. Estamos na primeira ronda do segundo pacote de questões. Faz favor, deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Ó, Sr. Ministro, eu agora, estamos a falar de acesso e eu vou-lhe falar de acesso a uma coisa muito importante, que é o medicamento. E hoje estamos num dia importante em que foram alteradas com participações, não sei se o Sr. Ministro quer que eu continue, estamos a falar de acesso e eu estou a falar de acesso ao medicamento. Hoje foram alteradas com participações, a partir do dia 2, e teoricamente foram alterados preços, mas não foram alterados preços. Os doentes estão todos a comprar os medicamentos ao mesmo preço que estavam ontem, e os doentes estão todos a comparticipar ao mesmo a comparticipação que entrou em vigor hoje. Ou seja, a baixa de preços de 6% não se está a repercutir, porque, Sra. Ministra, não sei se tem a noção, eu não sei quem é que fez esta legislação no Ministério, mas eu não sei se a Sra. Ministra tem a noção que há 40 a 50 milhões de embalagens que são afetadas por esta baixa de preços. E, portanto, há 40 a 50 milhões de embalagens que estão distribuídas no setor e que têm que voltar para trás. E das duas, uma. Ou há ruptura de fornecimentos de medicamentos à população, que é o que eu vislumbro, porque tal como a senhora ministra diz que está há 35 anos na medicina, eu estou há 35 anos na farmácia, e nunca vi isto, nem 35 anos da minha profissão. E, portanto, estes milhões vão todos para trás e há ruptura de stocks. Ou então há duplicação de stocks nas farmácias, o que corresponde, uma farmácia tem um stock médio de 250 mil euros, corresponde a fazer o dobro de um stock, o que as pessoas não têm essa capacidade, porque quando houve a baixa de genéricos em 2008, até hoje ainda não estão pagos os créditos das devoluções que foram feitas pelos genéricos de 2008. Ainda não estão pagos os créditos. Portanto, estamos em 2010. Sr. Secretário de Estado, não sei de quem é. Não estão pagos os créditos.
Olá, senhores deputados, não se atrapalhem uns aos outros, não vale a pena.
Senhora Ministra, o que eu lhe queria dizer era perguntar se a Senhora Ministra tem a noção, eu peço que o Senhor Presidente me desconte estes tempos, se a Senhora Ministra tem a noção da perturbação que isto está a causar no setor, se
a Senhora Ministra tem a noção, só fala a oposição.
Se a Senhora Ministra tem a noção que os 250 milhões de euros que disse que ia poupar com esta medida, eu gostava que a Senhora Ministra dissesse que é mentira o que eu vou dizer, 281 milhões de euros. Com estas medidas, são à custa da bolsa do utente. Ou seja, é mais que os 250. Ou seja, Sra. Ministra, com a baixa de 6%, os doentes beneficiam de 18 a 19 milhões de euros. Gostava que me dissessem se isto é verdade ou mentira. Com a baixa das comparticipações, os doentes tiram do seu bolso 300 milhões de euros. Se a 300 milhões tirarmos 18 ou 19 milhões, temos 281 milhões, é quanto os doentes vão pagar no próximo ano, no ano, com as medidas que estão a correr. Eu gostava que me dissessem se isto é mentira, porque eu queria ter a certeza disto. Ou seja, os 250 milhões que a Sra. Ministra disse que ia poupar são totalmente, ou mais ainda, à custa do bolso do utente. Isto é da parte do cidadão. Por outro lado, é parte do setor, que eu já lhe falei, Sra. Ministra, é impossível haver um período de carência até ao dia 28 de outubro, é impossível retirar 50 milhões de embalagens do circuito neste período. Sou pena de termos ruptura de distribuição de medicamentos à população, para além da ruptura que já hoje existe, Sra. Ministra, por causa das exportações de medicamentos deste país. Não há medicamentos para a população em muitas áreas, medicamentos importantíssimos, por causa da exportação. Mas eu não quero agora meter aqui um ruído de fundo. Vou-me centrar nestas medidas, cujo período de carência foi até dia 29 de agosto. Porque o que está dito na circular do Infarmed é que a partir do dia 29 de agosto, tudo o que é dado ao doente, de outubro, tudo o que é dado ao doente não pode ter o preço. Portanto, se não pode ter o preço e tem que ter no sítio do preço uma etiqueta a dizer decreto-lei, portaria 1041, barra não sei o quê, quer dizer que os 40 milhões de embalagens têm que ir todas para trás. Porque não podem sair com preço, têm que ir para trás para serem remarcadas. Para além da cadeia de frio ser uma grande confusão, porque nós não podemos andar para trás e para a frente com a cadeia de frio e estamos em vacinas da gripe, mas isso é um problema técnico. Estas unidades todas, estes 7 mil referências que correspondem aos medicamentos que são comparticipados e que estão aprovados com o Infarmed, não é possível mandá-los todos para trás, em cima do preço, por uma portaria. Para além de que, Sra. Ministra, nós achamos surreal, percebemos que para a indústria é muito bom porque, de facto, ninguém se aguenta a pagar pessoal para fazer remarcações, mas, de facto, eu não entendo como é que é possível um doente comprar uma coisa que não sabe qual é o preço. Eu, sinceramente, numa caixinha, a pessoa só sabe, peço desculpa, Sr. Deputado, eu não tenho o hábito de interromper ninguém, portanto, eu pedia que não me interrompesse. Eu, quando vou comprar qualquer coisa, para além da fatura que me dão, que eu sei aquilo que pago, eu, naquilo que compro, tenho o preço. E deixo de ter o preço numa embalagem de medicamentos. Também nunca vi isto, a não ser nos medicamentos de venda livre, que depois também, graças a Deus, com o Sr. Ministro Correia de Campos, passaram a ser remarcados. Ou com o Sr. Ministro Maria de Lai. De resto, nunca tinha visto. Medicamentos sem preços marcados em embalagem, nunca vi nestes 35 anos.
Senhora Deputada, atenção às horas.
Pronto. Sra. Ministra, eu chamava a atenção para a situação que é a ruptura de fornecimento de medicamentos, porque tal e qual, como eu li da circular, a não ser que eu não esteja a ler bem ou que a circular esteja mal feita, isto que aqui está é exatamente o que eu lhe disse. E eu gostava que a Sra. Ministra me dissesse, tem noção, que tudo isto que foi feito nos últimos 3 meses, em termos de medicamentos do Ministério da Saúde, é, Sra. Ministra, desculpe que lhe diga, o maior caos que pode imaginar. Sabe, desculpe, Sr. Presidente, sabe a que horas é que o site do Infarmed, Sra. Ministra, pôs cá fora, esta noite, os novos regimes de comparticipação? Era 1:30 da manhã. À 1:30 da manhã, o site do Infarmed pôs cá fora quais eram os grupos terapêuticos que iam mudar de comparticipação. E durante toda a madrugada, para as farmácias abrirem às 8, é que as pessoas tiveram os novos regimes de comparticipação introduzidos nos seus sistemas informáticos. E preço níqueles, porque o que lá está é o que lá está, é o antigo. A indústria não tem nada hoje para fornecer com menos 6%. E automaticamente não está feita a correção do preço. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra, tem a palavra, por favor.
Posso, Sr. Presidente, autoriza que seja o Sr. Secretário de Estado?
Ah, com certeza, com certeza. Sr. Secretário de Estado, por favor.
Mais rigorosas que o Sr. Secretário de Estado da Saúde explicará, de chamar a atenção para o aspecto macro desta questão. Sr. Deputado Clara Carneiro, e com todo o respeito pela sua declaração e pela sua intervenção, dizer que há aqui qualquer coisa que não é possível. Se eu fui, naturalmente, ouvindo todos os elementos do setor e as pessoas que aqui vieram, nomeadamente à vossa comissão, pronunciar-se sobre isto. A indústria queixou-se que perderia cerca de 170 milhões de euros. As farmácias que perderiam cerca de 100 milhões de euros. E a Sra. Deputada sustenta, numa conta que eu não sei de quem é o autor, que os utentes perderão 280 milhões de euros. Bem, isto é uma coisa absolutamente extraordinária. Isso significa que nós não vamos não vamos diminuir em despesa pública 200 milhões de euros, como contamos, mas afinal 500 milhões de euros. Isso é um anúncio de extraordinário sucesso para a execução orçamental de 2 milhões. Ou seja, esses números não são possíveis. E as contas são feitas com metodologias que visam introduzir o pânico na opinião pública e na opinião publicada sobre o efeito da política dos medicamentos. As medidas foram ponderadas com enorme rigor, de modo a que conduzam à diminuição da despesa pública sem conduzir a um aumento excessivo ou desproporcionado dos gastos dos cidadãos, como se pode demonstrar por múltiplas receitas tipo que nós fizemos em que a utilização de medicamentos de cada espécie terapêutica permitem, permitem na maior parte dos casos dos cidadãos de idosos com menos de rendimentos inferiores a 14 vezes o salário mínimo nacional, permitem continuarem a ter os genéricos todos gratuitos, se for feita a prescrição de forma adequada.
Só duas notas em termos de enquadramento. Nós tomámos estas medidas complementares na sequência das outras, do tal pacote de medicamentos que saiu em maio, e tendo em conta que os resultados se tornaram claramente insuficientes para aquilo que eram os nossos objetivos políticos e financeiros. Quais é que são as grandes alterações agora destas medidas complementares? Desde logo, a redução de 6% no preço dos medicamentos. Também passar o preço de referência dos medicamentos do genérico mais caro para a média dos 5 medicamentos mais baratos do grupo homogéneo. Porque, sinceramente, eu penso que será difícil qualquer pessoa descomprometida olhar para este mercado e perceber porque é que o Estado está a participar com base num preço mais caro quando tem depois uma multiplicidade de medicamentos com o mesmo efeito e que são claramente mais baratos. Depois acabou-se com a gratuitidade generalizada para o regime especial, tendo em conta aqui sim o impacto financeiro, que era claramente superior àquilo que tinha sido inicialmente previsto, pelos efeitos perversos desta tal gratuitidade em termos dos estímulos que deu. E dentro desta linha, também já foi aqui referido, dentro desta linha, ficou também claro no decreto-lei que em caso de abuso comprovado na utilização do estatuto do regime especial, a pessoa perde esse estatuto pelo período de 24 meses. E também outra medida que foi aqui já referida, neste segundo pacote sobre dos medicamentos, passou a prever-se que deveria haver a generalização da prescrição eletrónica até 1 de março. Portanto, eu percebo quando a senhora deputada diz que são muitas alterações num ano só. Eu percebo, é verdade, acontece que estas foram as medidas que são as medidas estritamente necessárias para aquilo que era a correção de uma série de distorções do mercado, por um lado, uma série de injustiças de acesso ao medicamento e também uma série de efeitos perniciosos em termos do impacto financeiro que existia. Pois a senhora deputada diz, bom, haverá hoje farmácias em que o preço não está atualizado no 6%. Sra. Deputada, mas a Sra. Deputada também reconheceu que a alternativa era haver a ruptura de estoques. E, portanto, entre estes dois princípios, eu acho que é preferível não haver nenhum tipo de ruptura de estoques e haver um período de escoamento durante o qual continuará a haver os dois preços. Também é verdade que o Infarmed enviou ontem mesmo às farmácias os novos preços dos medicamentos. E, portanto, os novos preços entraram, de facto, em vigor hoje. Depois, a senhora deputada refere a questão do preço dos medicamentos nas embalagens. E uma das razões pela qual retirámos o preço foi exatamente para permitir que as medidas entrem em vigor mais depressa. Porque é exatamente pelo facto de não ser necessário que os preços sejam inscritos que não é necessário que haja a devolução de 40 milhões de embalagens, como disse a senhora deputada. Porque há um período de escoamento e depois, no caso de haver a necessidade de haver algum tipo de devolução, a devolução é feita da farmácia para o grossista, não há a retirada do medicamento da embalagem, não há novas embalagens, não há remarcação, não. Apenas há o corte do preço para sinalizar que a partir daquela data o preço é 6% abaixo daquilo que existia. E, portanto, o processo logístico, o processo de devolução passou a ser claramente facilitado. A senhora deputada também referiu a questão da cadeia de frio. Tem razão na sua preocupação e hoje mesmo haverá uma circular do Infarmed para clarificar essa situação e, portanto, prevendo que, nesse caso, não há a devolução do, nomeadamente o que estamos a falar, é de vacinas, porque, em termos logísticos, não seria adequado.
Terminou, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado. Mas, Sra. Deputada, se quiser fazer uma interpelação à mesa, faz favor. Eu dou-lhe a palavra. Então, faz favor.
Sr. Presidente, não fui respondido em nada, porque o que o Sr. Secretário de Estado disse, nós conhecemos muito bem as medidas que o Governo pôs cá fora, não era preciso, com todo o respeito, Sr. Secretário de Estado, repetir. Eu continuo a dizer que aquilo que os utentes vão pagar a menos com a redução dos preços está em 19 milhões de euros. Aquilo que vão pagar a mais, e eu não estou a falar, estou a falar nas alterações de coparticipações. Nas alterações dos grupos que mudaram de coparticipações. O que os doentes vão pagar a mais ronda os 280 milhões de euros. E eu gostava que me demonstrassem se o que eu estou a dizer é mentira, Sr. Presidente. E isto não me foi respondido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei se os senhores secretários de Estado querem... A interpelação não foi à mesa, foi aos senhores secretários de Estado. Enfim, com um certo informalismo eu daria a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Não sei qual dos senhores secretários de Estado quer falar.
Também uma nota rápida. Eu ainda hoje de manhã acompanhei o debate com o Sr. Primeiro-Ministro e a primeira altura houve um Sr. Deputado que disse que havia um medicamento que aumentava de preço 11 vezes. E muitas vezes há uma grande confusão em termos de comunicação social, em termos de opinião pública, entre o que é o preço e o que é que são, o que é o pagamento dos cidadãos em relação a alguns medicamentos. E há exemplos para todos os gostos, Sr. Deputado. Eu também lhe consigo apresentar aqui uma série de exemplos em que não há nenhum tipo de aumento, nem de preço, ou melhor, o preço reduz, e também não há nenhum aumento da parte do pagamento dos cidadãos. Portanto, vamos ver exatamente o que é que vai acontecer no mercado. Agora, a verdade é que há claramente incentivos do nosso lado, da parte do Ministério da Saúde, a que haja a prescrição e depois a dispensa de medicamentos genéricos, medicamentos mais baratos. E, portanto, se a senhora deputada me continuar a dizer bom, mas os medicamentos de marca, se calhar, estão mais caros em termos comparativos, eu não lhe sou capaz de negar. Agora, que haverá medicamentos mais baratos, haverá com toda a certeza, senhora deputada.
Bem, senhor secretário de Estado, muito obrigado. Senhora deputada Rosário Águas, quer se inscrever? Faz favor.
Obrigada, senhor presidente, senhora ministra, senhores secretários de Estado. Era para uma interpelação à mesa, senhor presidente, para dizer isto ao Sr. Presidente. Eu julgo que não aproveita a ninguém nós estarmos numa comissão desta natureza a falar de um assunto com esta importância e com um impacto estimado tão forte para os utentes num setor tão sensível, arremessando uns dizendo uns números e o Governo dizendo, negando esses números. E por isso, através do Sr. Presidente, o que pedíamos, uma vez que estas medidas têm efeitos que se anulam uns aos outros, porque são umas num sentido e outras no outro, por um lado há alterações de comparticipação, por outro lado há uma pressão para a redução do preço, e como é impensável, aliás, como já foi dito aqui pelo Sr. Secretário de Estado, que o Governo fez, pô, tinha que fazer estimativas apuradas dos efeitos cruzados destas medidas, aquilo que pedíamos ao Sr. Presidente era que pedisse à Sra. Ministra para fazer chegar a esta comissão o estudo do impacto destas duas medidas no consumo e nos preços para os utentes. Porque, primeiro, é impensável que o não tenham feito, até porque têm os históricos dos consumos destes medicamentos e será muito simples para o Ministério da Saúde poder-nos facultar estes números. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rosário Águas. Eu julgo que a Sra. Ministra, o Sr. Gabinete e o Secretário de Estado também ouviram. Mas deixe-me só concluir, mas daqui a bocado tenho eu que fazer uma interpelação a mim próprio. Mas julgo que todos ouvimos e eu julgo que a solicitação da Sra. Deputada Rosário Águas faz todo o sentido, e se o Governo puder disponibilizar à Comissão de Saúde o estudo que fez para avaliar o impacto destas medidas, eu acho que isso era uma boa decisão do Governo e solicitava o envio dessa documentação. Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Peço imensa desculpa pelo abuso, não conheço suficiente do
regimento. Aqui todos abusamos, não se preocupe.
Será uma verdadeira interpelação à mesa, só para perguntar ao Sr. Presidente se confirma que deu hoje entrada nesta Assembleia a apreciação parlamentar 66/11/2 do CDS-PP, no sentido de tirar a apreciação parlamentar do Decreto-Lei 106-A de 2010, e que, portanto, permitirá, com toda a certeza, fazer aqui um debate amplo sobre esta matéria.
Sr. Secretário de Estado, eu tenho conhecimento disso, mas pergunto ao Grupo Parlamentar do CDS se confirma a entrega do pedido da prescrição parlamentar. Sr. Deputado, liga o microfone, se faz favor. Liga o microfone, se faz favor.
Sim, Sr. Presidente, confirmo.
Muito obrigado, Sra.
O que, se me permite, e já que fui invocado no nome do meu grupo parlamentar, não impede que, exatamente para efeitos dessa discussão, nos seja fornecida a informação solicitada.
Senhor, eu julgo que a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado ouviram também o que nós ouvimos e, portanto, se puderem fornecer à Comissão Parlamentar de Saúde esse estudo, isso seria de grande utilidade. Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado João Ramos e queria, nesta oportunidade, e se me permite, saudar a sua participação nesta Comissão. Julgo que, em meu nome e em nome dos restantes deputados que a acompanhem, queria felicitá-lo e manifestar a nossa satisfação por ter entre nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados...
Desculpe, Sr. Deputado, mas eu julgo que estava implícito nas minhas palavras as razões por que fiz este cumprimento especial ao Sr. Deputado, não é?
É a primeira vez que participo.
Todos nós sabemos isso.
Sim, Senhora, muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, parece-me claro que todos os instrumentos de monitorização e acompanhamento da utilização de dinheiros públicos são sempre bem-vindos e fazem todo o sentido. O mesmo que faz sentido aqui no, nas reuniões da Comissão, cada um trazer aqui os assuntos que acha, nomeadamente no âmbito deste relatório, que ou que não foram suficientemente respondidos ou que não estão de uma forma muito clara, ou ainda aqueles que deviam ter melhores desempenhos. Queria colocar dois tipos de questões, as primeiras relacionadas com os números do relatório e o segundo grupo de questões com metodologias relacionadas com o relatório. Em primeiro lugar, a questão dos cuidados de saúde primários. As consultas programadas subiram apenas 5% nos cuidados de saúde primário. E as consultas de saúde infantil subiram 0%. E digo apenas porque, apesar de ser uma subida, isto num contexto em que desconhecemos em Portugal o número total de pessoas que não têm médico de família. Por isso é que esta subida, efetivamente, não é relevante. Relativamente àquilo que são as unidades de saúde familiares, tinha uma questão que é o relatório diz que há 243 unidades de saúde familiar que abrangem potencialmente 3.051.604. Era importante clarificar o que é isto do potencialmente, porque depois, a seguir, aparecem os ganhos face à situação de partida de 368.000 e esta afirmação é uma afirmação muito concreta. Parece-me esquisito uma afirmação muito concreta em relação àquilo que seria potencial. Ainda no âmbito das unidades de saúde familiares, e sendo elas apresentadas como as novas modalidades, o paradigma dos novos modelos de organização dos serviços de saúde, ainda esta semana tive a oportunidade de visitar uma freguesia em que precisamente a criação da unidade de saúde familiar tirou a presença, ou reduziu a presença dos enfermeiros e dos médicos de família, porque eles tinham que reforçar a unidade de saúde na sede de concelho. E por isso aquela população em concreto, de uma freguesia, ficou prejudicada com a criação da unidade de saúde familiar. E isto tudo, neste contexto todo, o relatório não nos diz em concreto quantos portugueses já continuam sem médico de família. E isso quanto a mim, extremamente relevante. No âmbito daquilo que são as consultas de especialidade pedidas pelo Serviço Nacional de Saúde, ainda aguardam consulta mais de 87 mil utentes e o tempo máximo de resposta, ou seja, foram realizadas consultas, 63% das consultas foram realizadas no prazo entre 60 dias e 150 dias e 27% foram realizadas fora do tempo máximo de resposta, o que prefaz que apenas 9% das consultas tenham sido feitas nos primeiros 2 meses após a solicitação. Também parece que, em alguma matéria, poderá ser preocupante. Relativamente aos programas, o Programa Nacional de Saúde Oral é amplamente explanado as questões do cheque dentista. Há depois aqui uma inversão de valores, porque há uma redução nessa utilização de 8 pontos percentuais entre os dois últimos anos letivos. E não há referência, por exemplo, ao programa de higienistas ou ao programa de selantes que era aplicado pelos higienistas orais nos centros de saúde, com, durante algum tempo, um programa com bastante sucesso, mas não é referenciado aqui nesta matéria. E aproveitava para perguntar se é a intenção do Governo e do Ministério da Saúde assumir médicos dentistas no Serviço Nacional de Saúde, ou se pretende continuar com este esquema encontrado. No âmbito do programa da oftalmologia, o nível de resposta era muito baixo, como se sabe. O que importava saber é se, no âmbito da contratualização, a contratualização absorveu aquilo que era feito pelo Serviço Nacional de Saúde em termos de cirurgias, ou se o que está a ser feito é a contratualização mais o que já era feito. Era importante clarificar isso. O programa de apoio à fertilidade, este é curioso porque claramente o que é descrito no relatório é que a melhoria de acesso dos casais portugueses com problemas de infertilidade foi assumido como objetivo do Ministério da Saúde. Infelizmente, esta semana tivemos notícias precisamente do contrário relativamente a esta matéria. O relatório já tem alguns meses e isto provocou aqui, não sei se é um embaraço, mas pelo menos algum desfazamento. Os cuidados continuados, em que ponto é que, não é clarificado, em que ponto é que está a rede pública de cuidados continuados? O relatório não clarifica isso e, como não clarifica, outra questão, que é, refere os que ingressam, mas não refere aqueles que estão à espera. Ficamos sem essa noção. No âmbito das cirurgias e as cirurgias, nomeadamente em oncologia, já foram aqui referidas, mas e os dados do relatório, de 95 para 97 houve um aumento de 15 mil cirurgias, mas depois de 97 para 2009 só aumentaram 5 mil. Isto corresponderá a um diagnóstico mais atempado, a resolução dos problemas. Era isso que queria clarificar. Sendo que a lista de inscrição para a cirurgia oncológica também diminuiu 14%.
Sr. Deputado, atenção ao tempo.
Pois, se calhar reservo-me, eu tinha aqui outras questões, mas reservo-me para a segunda.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Eu penso que
iria
novamente ao
Sr. Secretário de Estado. Faz favor,
Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas questões e pela forma muito exaustiva como estudou o relatório. Quero lhe dizer que, em relação aos aspectos subprimários, as explicações poderão ser multiformes. O relatório refere à questão dos utentes sem médico de família. Eu vou lhe dizer, a resposta séria à pergunta sobre os utentes sem médico de família é que não se pode responder. Agora, pode-me perguntar porque é que não se pode responder, que é outro assunto. Porque eu posso-lhe responder ao contrário. É quantos portugueses têm médico de família? No continente português, de acordo com os dados mais recentes, moram cerca de 10,1 milhões de pessoas. E cerca de 9,9 milhões têm médico de família. Portanto, em teoria, eu podia dizer que os outros são os que sobram. E não é verdade. Porque o Registro Nacional de Utentes tem muito mais do que 10,1 milhões de fichas. O Registro Nacional de Utentes foi construído em 2005 numa opção técnica de fundir as 400 bases de dados que haviam em cada centro de saúde. O modelo de informatização... Opa, eu venho dizer que se querem a resposta, se não querem fazer barulho, não vale a pena. O registro foi construído a partir da fusão de 400 bases de dados isoladas nos centros de saúde. E essa fusão não permitiu, por sistemas eletrónicos, por sistemas informáticos, eliminar todos os duplicados. Dessa fusão resultaram 13,7 milhões de fichas. E foi possível reduzi-las para cerca de 10,8, 10,9, há 800 mil potenciais duplicados, que não são suscetíveis de ser eliminados, sob pena de podermos estar a eliminar pessoas que existem. E, portanto, nós temos uma grande falta, um grande número de doentes sem médico de família, mas temos seguramente muitas pessoas que estão inscritas com médico de família em dois e três sítios diferentes, não é possível de outra maneira. Porque, como eu digo, nós temos médico de família atribuído a 9,9 milhões de pessoas. E esse problema está a ser resolvido. Agrupamento de centro de saúde, contactando individualmente os potenciais duplicados. Só que, em alguns casos, as pessoas estão inscritas em mais que um centro de saúde intencionalmente. E fogem ao contacto que os obriga a esclarecer qual é a inscrição que querem manter como médico de família. Portanto, não é possível também, pois o Ministério escolhe, mas nós temos uma visão democrática e participada desta coisa e queremos fazer isso com o envolvimento das pessoas. O problema das consultas, eu acho que 5% de aumento das consultas de um ano para o outro é bom, qualquer que seja a perspectiva. E o facto de não haver aumento nas consultas infantis, não nos podemos esquecer que o número de natalidade tem diminuído. E, portanto, há um problema. Provavelmente manter o número de consultas aqui significa aumentar o acesso. Provavelmente porque se trata do mesmo número com menos utilizadores. Portanto, provavelmente significa que estamos em melhor acesso. Os utentes potenciais significam uma coisa que eu admito que na área metropolitana de Lisboa é difícil de perceber, mas que é isto, é que há sítios no norte do país onde há muitas USFs, onde há cartazes nas paragens dos autocarros a dizer se não tem médico de família, inscreva-se na USF, não sei de onde. Isso existem alguns, olhem, no Conselho da Maia ou no Conselho de Gondomar, que são grandes conselhos que todo está correto em USFs, existem cartazes a convidar os doentes para vir. Portanto, os potenciais significa que desse número há de haver uns 10 ou 15 ou 20 mil lugares que podiam ser usados como estão a ser usados. A esmagadora mídia estão a ser usados, mas há USFs com lugar aberto para que novos utentes, aliás, há USFs e centros de saúde tradicionais, com vagas em listas de inscrição médicas. A realidade da falta de médicos de família não é uniforme pelo país todo. Tem zonas onde é muito mais dramática do que noutras zonas do país, sobretudo as zonas mais dramáticas aqui são, não ao contrário do que se pensa, não são o interior do país, são sobretudo a área metropolitana de Lisboa, um pouco a área metropolitana do Porto e um pouco a grande área metropolitana de Lisboa, incluindo a Península de Setúbal, claro. E a zona do Barlavento, do Barlavento Algarvio, são as zonas mais dramáticas desse ponto de vista. Há muitas zonas do país onde este problema não se coloca, no interior, na esmagadora maioria dos sítios, esse problema não se coloca. Em relação ao problema de saúde oral, Sr. Deputado, a diferença é que, em relação à dificuldade de fazer um relatório que quebra, a escolha de um dia para quebrar, cria sempre problemas. Este relatório quebra no dia 31 de dezembro, quer dizer que, em relação ao ano letivo em curso, 2009-2010, só incorpora os dados do primeiro trimestre desse ano letivo. Quando chegarmos ao final, isto é, os dados que virão no próximo relatório relativo a este ano letivo são seguramente muito diferentes destes, porque incorporam os meses que faltavam desse ano letivo, e por isso essa é a diferença que o Sr. Deputado anotou e muito bem. Em relação ao programa de distribuição de cheques dentistas a todas as crianças, não exclui a presença dos higienistas orais. Em todos os sítios onde há higienista oral, a primeira referenciação é para o higienista oral, simplesmente resolve o problema do acesso direto nos sítios onde não há higienista oral, porque, de facto, muitas das crianças não têm problemas, têm apenas o problema da educação para a saúde oral e da colocação de selantes e não precisam de tratamentos de medicina dentária. O que nós pensamos, do ponto de vista estratégico, é que no momento em que, pelo país todo, existem milhares e milhares, 7 ou 8 mil clínicas de medicina dentária, que é mais eficaz, mais eficiente do ponto de vista da utilização de recursos, contratualizar esses serviços do que estar a duplicar agora uma rede de medicina dentária dentro do Serviço Nacional de Saúde. Isto é, nós constatamos uma realidade. E a verdade é que a esta rede aderiram 3.500 prestadores em quase 6 mil locais de prestação. Estão quase espalhados por todo o país os locais de prestação desta rede e nós estamos muito animados com aquilo, com o impacto desta medida do cheque dentista na melhoria da saúde oral da população portuguesa. Em relação ao PIO, ao Programa de Intervenção em Oftalmologia, estes são os dados adicionais. Isto é a produção adicional em relação à produção de base, que ela própria, a produção de base, teve que ser aumentada. Conforme os hospitais e uma avaliação da sua eficiência, foi aumentada ou 10%, ou 20%, ou 30%, antes das cirurgias e das consultas contarem para o programa. Quer dizer, estamos a falar de um aumento muito superior a este que está aqui vertido. Em relação à rede de cuidados continuados, confesso, Sr. Deputado, que não percebi a pergunta, porque me parece que o relatório tem os elementos do atual, a 31 de dezembro de 2009, do atual estadio de desenvolvimento da rede. Eu recordo que nos programas iniciais, o objetivo era que a rede estivesse completa em 2016. A rede começou de novo em 2006. Não se pode, é impossível imaginar a construção de 15 mil lugares da rede, com a qualidade que eles têm, com a formação dos profissionais, etc., de um ano para o outro. Isso era impossível, quaisquer que fossem os meios alocados, isso não era possível. É um processo progressivo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Bom, senhores deputados, senhora ministra, senhores secretários de Estado, vamos iniciar a segunda ronda. A segunda ronda é um minuto e meio por deputado. Vamos começar pelo Partido Socialista. Senhora deputada Helena Rebelo, se faz favor.
Muito obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, senhora ministra, senhores secretários de Estado, senhoras e senhores deputados. As minhas questões vão ser no âmbito da saúde oral. A cárie dentária, todos sabemos, e as doenças periodontais constituem um sério problema de saúde pública. Afetam grande parte da população, influenciam os seus níveis de saúde, bem-estar, de qualidade de vida, mas são também vulneráveis a estratégias de intervenção. O Programa Nacional de Saúde Oral em curso define uma estratégia global de intervenção assente na promoção da saúde oral, prevenção das doenças orais, diagnóstico precoce e tratamento dentário. É um programa transversal, abrangente e que contribui para reduzir as desigualdades em saúde. Este programa é, na minha opinião, exemplar em termos de acessibilidade e operacionalização. Além da contratualização com os privados, que demonstra que não temos qualquer preconceito nessa área e com o sucesso que todos lhe conhecemos e devemos reconhecer. De acordo com o relatório anual que já aqui foi referenciado, temos uma taxa global de utilização de cheques dentista para grávidas, idosos e crianças até aos 6 anos de 78%. Os reflexos deste programa na saúde e bem-estar da população são inegáveis. Bem, sei que o índice de CPOD não é um indicador de desenvolvimento, mas reflete as condições de saúde e qualidade de vida de uma população. Acredito que este programa contribui decisivamente para a redução do índice de CPOD, como sabemos é o número de dentes cariados, obturados e perdidos, e sobretudo para a mudança de paradigma no que diz respeito à saúde oral em Portugal. Quem conhece bem a evolução em Portugal dos cuidados de saúde nesta área sabe bem do que estou a falar. A minha questão é saber qual a avaliação que o Governo faz da implementação deste programa e o que perspectiva para a sua consolidação e se existe algum estudo do grau de satisfação dos utentes nesta área. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Teresa Fernandes, o Governo responde o conjunto, tem 7 minutos e meio no final. Sra. Deputada Teresa Fernandes, minuto e meio, se for favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu cumprimento todos os presentes, muito especialmente a Sra. Ministra e os Srs. Secretários de Estado. Volto a assumir o papel de defensora do Distrito de Braga, o que preferia não fazer, porque só trazemos os problemas do Distrito. Mas, mais uma vez, Braga, o Distrito de Braga é um campeão em más notícias na área da saúde. E desta vez, o que me traz aqui, o que me faz usar da palavra nesta comissão, é o alegado encerramento do serviço noturno do SAP de Vieira do Minho, um concelho do nosso distrito. Há 3 anos atrás, o Governo tentou encerrar este serviço e recuou na decisão com base em 3 fundamentos. É que não existia qualquer serviço local alternativo ao SAP, que Vieira do Minho era um concelho interior e com uma população idosa, dispersa, por 21 freguesias, algumas a mais de 50 km de distância de um hospital e com acessibilidades precárias, e também por ser um concelho que não tinha qualquer autoestrada ou via rápida de acesso aos hospitais. Muito bem, estas razões mantêm-se. Vieira do Minho continua como sempre esteve. E é o que eu queria perguntar à Sra. Ministra, tenho quase a certeza que vai ser o Sr. Secretário de Estado que me vai responder, mas pergunto assim à Sra. Ministra, o SAP de Vieira do Minho vai fechar ou não? Porque nós temos andado a escutar os autarcas, que por sinal são do Partido Socialista, e dizem que não sabem, que será no fim do mês, era para ser no início do mês, depois as festas da Feira da Lavra
tinham que adiar,
peço desculpa, Sr. Presidente, teriam que adiar o encerramento. E pronto, Sra. Ministra, é este o momento de dizer o que é que vai acontecer ao SAP de Vieira do Minho. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Serpa Oliva, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado pela forma gentil como respondeu às minhas últimas perguntas. Sra. Ministra, um dos problemas que mais afeta a Europa, nomeadamente Portugal, é a taxa de natalidade. Temos 1.4 para umas necessidades de 2.1. Eu queria saber que me dissesse frontalmente como está o acesso às consultas de fertilidade e, nomeadamente, aos tratamentos. No lado oposto, como pretendem resolver os doentes despejados pelos familiares nos hospitais, que, como sabe, tende a aumentar e não me diga que é com os cuidados continuados porque sabe que não tem também resposta, não temos resposta. Já agora, uma nota relativa aos portadores de Alzheimer, sendo que esta demência, por falta de recursos, se encontra em casa, sem informação, nem formação, quer dos familiares, quer dos profissionais. E por último, dizer-lhe, ou perguntar-lhe se não entende que o aumento para cerca de 2 milhões de cidadãos já com seguros de saúde é uma prova de que os acessos estão complicados. Muito obrigado, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado.
Sr. Deputado, querem continuar a utilizar estes 20 ou 19 segundos? Que vos falta, ou como é que querem fazer?
Depende da resposta da Sra. Ministra.
Sim, mas isso o Sr. Deputado só sabe daqui a uns minutos. Não sei que a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto tinha feito sinal que iria fazer uma pergunta.
Mas
não
posso,
sei se era
posso, de facto, o tempo é o recurso mais escasso que nós temos e o mais caro, e não é para desperdiçar. Efetivamente, eu penso que aqui há muito tempo desperdiçado, porque houve perguntas que eu coloquei, nomeadamente sobre os cuidados paliativos, que não foram respondidas, e de alguma forma, se me permitem, eu considero que é um desrespeito para com as pessoas que nos elegem, para aqueles que nos estão a ver pela televisão, efetivamente nós colocarmos questões que sistematicamente não são respondidas e que têm que ver com a realidade todos os dias. Portanto, isto não pode continuar a ser uma troca de linhas retas que não se cruzam quando nós colocamos questões e sistematicamente aquilo que é feito ele está na posição que não tem razão, que não sabe, que não é assim e que as outras pessoas vão efetivamente refletir para fazer e para mudar. O país precisa de respostas, não precisa de mais reflexões.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, da resposta do Sr. Secretário de Estado, o que percebemos é que, pelo menos nestas áreas que tinham sido colocadas, oftalmologia e da higiene oral, o relatório o que refere é aquilo que é feito de forma suplementar, muitas vezes com recurso a privados, e é esquecido e ignorado aquilo que é feito pelo Serviço Nacional de Saúde, que tanto se apregoa. Problemas ainda do relatório, os conselhos consultivos que estão constituídos em percentagens muito baixas e não sabemos quantos funcionam e são órgãos importantes, as cartas de direitos de acesso, as equipas de implementação também são muito, muito poucas aquelas que são constituídas e a fixação do tempo de resposta garantida também está muito baixa, principalmente nos hospitais e nas unidades locais de saúde. E com o problema acrescido que, como cada instituição fixa os seus tempos, isso não clarifica nada à informação, até porque esse tempo deve variar em função da patologia e nem em função da área em que cada um reside. E as perguntas que colocava, técnicas, porque a utilização da mediana neste relatório, qual é a justificação técnica que leva à utilização da mediana e não de outros instrumentos, como por exemplo a moda, que nos permitia ter outra leitura, entendemos que há respostas a muitas questões que são pouco claras e pouco específicas, pelos exemplos que são apontados, a evolução em alguns casos não é muito positiva e está longe de ser positiva. Por fim, de curioso que é no governo das novas tecnologias, o choque tecnológico do Ministério da Saúde parece que foi parcial, porque o Sr. Secretário de Estado já falou em 400 bases de dados, neste momento, pelo relatório, estão reduzidas a 9, mas apesar de tudo, ainda é preciso um inquérito para recolher dados. E depois há uma série de hospitais e uma série de entidades que não respondem. É recorrente, não são números muito elevados, mas é recorrente nos quadros que a referência a entidades que não responderam e que era importante tivesse respondido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Isto agora passa-se aqui uma cena caricata que eu também tenho que fazer uma pergunta. Portanto, tenho que controlar o tempo. Não, é muito rápido. Exatamente. Então, Sra. Ministra, muito rapidamente, há bocado houve aqui uma diferença relativamente à questão do concurso da ARS do Norte, mas eu queria perguntar o seguinte. O despacho 15.248 do Ministério das Finanças manda ou não manda anular todos os concursos que estejam a decorrer e que não tenham tido até agora classificação final ou homologada? Se isso é assim, e se esse despacho foi distribuído às instituições do Ministério da Saúde por uma circular informativa do próprio Ministério da Saúde, é ou não verdade que então estes concursos foram cancelados por esta, enfim, pela execução desta simples circular, ou despacho, melhor dizendo, do Ministério das Finanças? E a segunda pergunta era, há pouco, é repetir uma pergunta que já fiz, é se sim ou não, no orçamento do próximo ano, o SNS poderá beneficiar de alguma cláusula de exceção que lhe permita, digamos, superar as dificuldades que tem em recursos humanos, nomeadamente contratando profissionais reformados. E já agora também se nos pode dizer o que é que se passa com aqueles médicos que anteciparam a sua reforma e se sim ou não já é possível saber quantos desses recuaram nesse pedido inicial. Faz favor, no rigor do tempo, como que eu me autocontrolo. Agora o Governo tem 7 minutos e meio para responder a estas perguntas que foram feitas. Senhora Ministra, faz favor.
Muito obrigada, Senhora. Bem, senhores deputados, nós vamos voltar a dividir o tempo entre mim e os senhores secretários de Estado, mas vou tentar responder a algumas destas questões que foram postas. Eu começaria pela questão da pergunta do
do horário noturno do Centro de Saúde de Vieira do Minho. Nós estamos, eu não lhe vou responder se vai encerrar ou não vai encerrar o horário noturno. Aquilo que lhe vou responder é sobre a análise que estamos vindo a fazer progressivamente, que é o que são os serviços, a organização dos cuidados de saúde primários, das equipas que funcionam e da forma de organizar os tempos de trabalho dos profissionais que temos, da população que precisa de consultas e com essa análise perceber o que é mais vantajoso para aquela população, se é ter médicos escalados à noite para não ver doentes ou médicos a trabalhar durante o dia para ver doentes. Como sabem, os serviços, e isto tem a ver com o histórico dos serviços de atendimento permanente que foram criados nos centros de saúde, que tiveram o seu tempo, que tiveram o seu objetivo, que dá, obviamente, segurança à população, estamos de acordo. O que nós achamos é que é uma falsa segurança. Isto é, a população entende que são serviços do jeito. Eu vou repetir aquilo que já tenho dito muitas vezes. Que aquilo que são falsa, aquilo que é uma urgência não é, se o doente está de facto gravemente doente e precisa de um atendimento durante a noite, não é num centro de saúde que tem essa resposta. Se precisa de uma consulta, pode a ter, mas aquilo que nós perguntamos é se a consulta que tem às 4 da manhã e se é uma consulta, não pode ser atendido no outro dia de manhã, garantindo. E por isso é que permite reorganização dos horários, dos tempos dos médicos para poderem termos mais horas de consulta durante o dia e, portanto, garantir que a população tem consulta quando precisa. Esse é o grande objetivo e é isso que, apesar de tudo, as USFs têm feito, que é nenhum doente vai a um centro de saúde à sua USF que não tenha uma resposta em saúde. E quando eu digo resposta em saúde, pode não ser consulta. Pode ser um atendimento, pode ser um atendimento por um enfermeiro, por um técnico, alguém que lhe dá uma resposta e lhe diz o que é que tem que fazer. É consulta, tem consulta do médico, não é para fazer isto outro. E isto é a resposta em saúde. E esta é a forma que temos vindo a organizar e, obviamente, que terá que ser um envolvimento com as pessoas do local, com a autarquia também, porque quem no fundo representa os cidadãos lá na região, e encontrar a melhor e também criar alternativas no sentido que deem a segurança que as pessoas querem ter, mas obviamente que é do ponto de vista até do transporte para um local onde possam, quando necessitam de facto de cuidados à noite, urgentes, e aí sim, não podendo esperar para o dia seguinte, a maior parte das vezes necessitam de serem atendidos noutras condições que são um serviço de urgência, que pode ser um serviço de urgência básico, que já tem radiografia, tem imagem urgente, portanto, tem radiografias, tem análises e tem uma equipa diferente. E, portanto, aquilo que está a ser feito, quer em Vieira de Minho, quer noutros atendimentos, ainda outros centros de saúde que ainda existem com horários muito alargados e horários noturnos, é reorganizar a prestação de cuidados para podermos aumentar a capacidade de resposta. E em alguns sítios tem-se conseguido, obviamente, que é esta, isto é uma mudança que implica mudança na população, mas também nos profissionais, porque, como sabemos, todos, muitas vezes, os próprios profissionais de alguns locais também preferem fazer o trabalho noturno. E, portanto, isto há aqui um envolvimento muito, muito grande e de vários atores, e não é um processo fácil a mudança de atitudes, de comportamentos, e, portanto, estaríamos apontado por isso, sendo certo que a opção a fazemos por acharmos que é melhor para aquela população, embora muitas vezes aparentemente e no primeiro, e portanto pode ser. E portanto, a questão que o Sr. Deputado Serpa Oliva também levantou é em relação fundamentalmente à PMA, portanto à Prevenção Medicamente Assistida. Eu só queria dizer que os dados da natalidade do primeiro semestre deste ano animaram-nos um pouco, não pela PMA, obviamente, aumentaram os números de nascimentos, é muito pouco, em comparação ao ano anterior. Pelo menos dá-nos uma satisfação não terem diminuído. Quer dizer, provavelmente a subida não é uma subida significativa, mas pelo menos o número de nascimentos no primeiro semestre. Veremos como é que acontece neste segundo semestre. Mas em relação à PMA, de facto tem sido um trabalho feito e uma promessa, já penso que do anterior governo, de 2007, salvo erro, e que tentámos e temos vindo a desenvolver, a aumentar a capacidade de resposta no Serviço Nacional de Saúde, para o qual foi alocado recursos financeiros. Recursos financeiros que foram distribuídos quer na área dos investimentos, quer na área da prestação de cuidados, e obviamente que neste momento nós temos mais unidades a funcionar, maior capacidade de resposta, e aquilo que nós garantimos a todos é que os tratamentos que as mais casais têm sido atendidos, e por exemplo, a Alfredo da Costa e o caso que aconteceu esta semana foi de facto relacionado com a maternidade da Alfredo da Costa por uma má interpretação da orientação que foi dada, e de que os tratamentos que são para garantir, e aquilo que foi dito é que todos teriam direito a pelo menos um tratamento do primeiro ciclo, a pelo menos um. E obviamente que aquilo que aconteceu foi que houve uma remarcação de doentes, de casais que estavam no segundo ciclo deste ano, de 2010, e que era um casal jovem, a mulher tinha 32 anos, e que dois ciclos no primeiro ano, e a comunicação que lhe foi dada foi uma má comunicação. A senhora não sabia que tinha sido remarcada para janeiro. E, portanto, isso foi chamado a atenção. Obviamente que aquilo que nós temos neste momento é alguns constrangimentos financeiros, temos que os admitir, e, portanto, temos que garantir que os centros de PMA vão, e houve um investimento, e houve uma grande diferenciação e de aumento de capacidade de resposta, e, portanto, mantendo o acesso, garantindo que, mas que temos um limite do ponto de vista financeiro, mas que esse se mantém e que não vai ser reduzido em relação àquilo que tem sido feito até agora, dado que os investimentos que foram feitos neste momento podem ser utilizados. Apraz-nos que, por exemplo, num local onde havia um tempo de espera o que ultrapassava um ano, na Alfredo da Costa, neste momento, já o tempo de espera já são cerca de 6 meses. Aliás, este casal teve um primeiro tratamento, eu penso que foi a março ou abril, não consigo ligar, e estava previsível que podia ser feito um segundo num casal ainda muito jovem, que, portanto, tem outras condições para fazer. Portanto, esse está salvaguardado. O despacho... O despacho das finanças não se aplicou, e a interpretação que foi dada pelo Sr. Secretário de Estado da Administração Pública, que não se aplicou aos nossos concursos. E, portanto, nós tivemos que fazer uma orientação para as nossas instituições, dizendo que os concursos são para... Os concursos que estavam já a decorrer são para continuar, dado que havia aqui uma situação de regularização... De situações, não era um problema de acesso e não de promoção, e portanto esta foi assim que foi feita a interpretação, e portanto estes concursos mantêm-se. Quanto às reformas antecipadas, aquilo que perguntou foi o número de médicos. Neste momento estamos a perceber quais são o número de médicos que pediram a reforma antecipada e que estão a voltar e a dizer que querem continuar no serviço. Não temos números ainda, não foram contactados todos as reformas antecipadas. Sabemos que também houve com esta saída de orientações alguma confusão nas próprias profissionais, e já esclarecemos juntas à ARS, e portanto eu poderei fornecer a curto prazo, mas não temos ainda uns números. Sabemos que são alguns, não serão muitos, mas são já um número pelo menos animador, diremos, por cada uma das ARS. E, portanto, em relação às contratações, nós temos um despacho que se mantém e uma orientação do Ministério das Finanças, de que a situação terá que ser analisada caso a caso, e, portanto, de haver, sempre que houver situações, nós vamos ter que discutir com o Ministério das Finanças, mas não ficou, portanto, para ser conversado e, caso a caso, ser exposto e trabalhado em conjunto com o Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças. E eu penso que há aqui mais algumas questões da saúde. Já não tenho... Já passou o tempo todo?
Não, não, senhora Ministra, ainda tem 6 minutos.
São, deste-me pressa?
Desculpe, senhora Ministra, já passou o tempo já.
Mas, enfim...
Não é que eu não vi. Eu vi um 7 e é um 9. Mas, senhora Ministra, se quiserem, ainda tem alguma tolerância de tempo, com certeza.
Bom, dos cuidados paliativos, eu gostaria, de facto, de poder responder seriamente, porque à doutora Isabel da Rissa, mas eu fiquei, ou pelo menos com a minha consciência, de que teria respondido de uma forma geral se não lhes respondi a todas as questões que foram postas. A rede, nós optámos, e como é sabido, não há uma rede vertical.
Peço desculpa de interromper, Sra. Ministra. Se o Sr. Presidente me dá licença, é que não está claro quais são as perguntas a que não respondeu. Sra. Ministra, não teve a oportunidade de ouvir aquelas a que, de facto, não respondeu. Eu diria, aliás, que não respondeu. Se fosse preciso, repito, porque senão vamos continuar nas tais linhas paralelas que não se cruzam, com a senhora a dizer que as coisas estão todas bem. E hoje
Sra. Ministra e Sra. Deputada, então eu sugeri ao seguinte, Sra. Ministra, com licença, sugeri ao seguinte, há uma terceira ronda para quem quiser fazer perguntas numa terceira ronda. Eu permiti-me sugerir que a senhora deputada Isabel Galriça Neto, nessa terceira ronda, identificasse as perguntas que achou que a senhora ministra não respondeu e as voltasse a fazer. Talvez seja mais prático e assim talvez pudéssemos dar por terminada a intervenção da senhora ministra. Então, senhores deputados, quem se quer inscrever para uma terceira ronda? Uma deputada, duas deputadas... Doutora, a senhora deputada Isabel, quer se inscrever para uma terceira ronda? E a senhora deputada Teresa Queiro também? O senhor deputado João Ramos, não? Senhores deputados do Grupo Parlamentar do Partido... Senhores deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, querem inscrever-se? Estamos satisfeitos. Serpa Oliva, temos quatro pedidos de inscrição, isto dá no máximo 2 minutos e meio a cada um, está bem? Portanto, está bem, mas tem direito a 2 minutos e meio, tenho que fazer as contas dessa forma. Senhora deputada Clara Carneiro, se faz favor. Não, faz. Então, não sei. Senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Ministra. Se me é permitido, vou centrar-me outra vez no distrito de Setúbal, por onde fui eleita, e quero aqui colocar algumas questões de uma forma quase telegráfica, sendo que uma nos causa maior preocupação. Como é natural, como deputada pelo distrito, tenho sido abordada por muitas pessoas que continuam, e a senhora ministra, sou secretária de Estado, peço desculpa para precisar, já que reconheceu tratar-se de uma zona muito problemática em termos de carência de médicos de família. É efetivamente uma zona onde continua a verificar-se a ausência de muitos médicos de família e onde, com o anunciado passagem à reforma de muitos profissionais, vão trazer ainda problemas acrescidos. Que medidas, que preocupação esta zona está a ter para o Governo, visto que esta situação é complexa? O Centro de Saúde da Quinta do Conde, para quando a conclusão da obra? Que está parada, para quando? Relativamente a uma questão que preocupa um conjunto de pessoas, desde profissionais aos próprios utentes, tem a ver com as vacinas com a vacina antitetânica, que tem estado a faltar em vários centros de saúde, nomeadamente nos concelhos de Setúbal e Palmela. Tem-me feito chegar, é uma forma intermitente, ora há, ora não há, os utentes tanto têm que ir, vão lá uma, duas vezes, até que conseguem ter acesso a essa vacina. Que medidas estão a ser tomadas no sentido de obviar a esta situação? E agora, de uma forma muito mais telegráfica, visto que não tenho muito tempo, como é do conhecimento geral, nos concelhos, no distrito de Setúbal, mas mais concretamente no concelho de Almada, Setúbal e Seixal, está-se a verificar um surto de listeriose, que é uma doença infecciosa. Sei que a ASAI, ou pelo menos consta de uma notícia, está a fazer uma grande ação no sentido de identificar a origem do surto, os estabelecimentos comerciais que estão a vender a tal produtos que podem estar, os tais alimentos que podem estar contaminados, só que isto já foi fatal para muitas pessoas. Gostava, infelizmente, de lamentar isto e perguntar que medidas estão a ser tomadas no sentido da população ser informada dos cuidados que deve ter. Houve um comunicado da Direção-Geral de Saúde no final de julho, depois houve outro também a 5 de agosto, Já há um número muito significativo de pessoas que faleceram e que muito lamentamos e pensamos que era muito importante a população estar informada dos cuidados que deve ter. A Sra. Ministra fez referência a alguns alimentos, mas isto era importante ter uma divulgação, não no sentido alarmista, mas no sentido de prevenir. É uma situação muito delicada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quando eu falei aqui de acesso aos cuidados paliativos, disse que era preciso repor a verdade, em nome do respeito que nos merecem estas pessoas e as suas famílias. E, portanto, eu disse à Sra. Ministra que não existem 44 equipas especializadas de cuidados paliativos, como, aliás, o próprio programa que a Sra. ainda não sancionou, mas que foi emanado pelo seu Ministério, prevê. E a Sra. Ministra responde-me que sim, existem 44 onde há pessoas com formação. Sra. Ministra, isso não são equipas especializadas de cuidados paliativos, tal como elas são concebidas internacionalmente, tal como o nosso próprio programa nacional preconiza. Portanto, aquilo que eu lhe digo é, à falta de acesso a cuidados domiciliários, por favor, não me responda que existem 44 equipas que prestam um sucedâneo de cuidados paliativos. Os portugueses não merecem isso. Eu, como médica e como trabalho todos os dias com estes doentes, compreenderá que tenho uma dificuldade acrescida em ouvir inverdades, conhecendo eu a realidade e aquilo que se, efetivamente se passa. Depois, quando eu lhe disse que havia doentes meses à espera, nem eu lhe falei aqui sobre a criação de uma rede, foi a Sra. Ministra que trouxe isso à conversa. O que eu lhe disse foi que, efetivamente, havia problemas no acesso com doentes na zona onde há uma maior densidade populacional, ter mais de 3 meses à espera. A Sra. Ministra respondeu-me que, em nome da organização, eu não sei bem se o Ministério que a Sra. Tutela deve responder à organização ou às necessidades e aos interesses das pessoas doentes. Se esta organização permite que haja este tipo de atrasos, que respostas é que a Sra. Ministra tem para que, efetivamente, isto seja corrigido? Depois, disse-lhe que preocupava na qualidade dos cuidados. Eu não sei se a Sra. Ministra considera, por exemplo, que os médicos que veem crianças são pediatras. Eu creio que a Sra. Ministra nunca o dirá enquanto pediatra. Eles podem fazer saúde infantil, mas não são pediatras. Sra. Ministra, os médicos que veem doentes com necessidade de cuidados paliativos e que não têm formação contínua e especializada nesta área, e que a Sra. diz que é uma preocupação do seu Ministério, os médicos que não têm essa formação, Sra. Ministra, não prestam bons cuidados de saúde. E eu perguntei-lhe e não tive resposta se estes doentes serão diferentes daqueles que, por exemplo, cegaram com as situações de oftalmologia e que a Sra. e muito bem se apressou a sancionar. A Sra. permite no seu Ministério que doentes com necessidade de cuidados paliativos estejam hoje a ser cuidados, como na equipa do Barreiro, como na equipa da Lourinhã, já aqui sinalizei, continuem a ser cuidados por pessoas que não têm formação. A estas questões a Sra. Ministra não me respondeu. Aquilo que tentou fazer foi iludir, dizendo que eu estava enganada, que as coisas estão bem e que temos que ter alguma paciência. Em nome destas pessoas, destes portugueses, por favor, não me volte a responder com evasivas. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Galriça Neto. Sra. Deputada Clara Carneiro, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para terminar, dizer que, de facto, valeu a pena, Sr. Secretário de Estado e Sra. Ministra, valeu a pena termos feito a reunião hoje, porque essas reuniões são francamente proveitosas. Trabalha-se muito aqui, esclarecem-se muitos pontos, pomos muitas dúvidas, estamos aqui a trabalhar para os portugueses e, para além de fazermos política, também é interessante que saia qualquer coisa dessas reuniões. A Sra. Ministra teve a felicidade, quando nasceu, de ter sido atribuído um temperamento que é um bálsamo de tranquilidade. E eu acho que isso é muito bom, é muito positivo e é uma sorte a pessoa nascer assim. Agora, para além disso, só lhe queria dizer também, Sra. Ministra, eu hoje não estou com a paranoia dos medicamentos, juro-lhe que não, mas sabe que há muitos, há beneficiários da ADSE que estão a não ter as suas receitas com participações feitas neste momento, pela simples razão de que, apesar do acordo que foi assinado em 18 de janeiro entre o Ministério das Finanças e o Ministério da Saúde para a transferência dos pagamentos dos beneficiários da ADSE que vão ao Serviço Nacional de Saúde, o que é um facto é que as receitas que foram relativamente ao mês de agosto não foram pagas pela ADSE e todo o receituário que foi entregue em setembro anda aí a passear pelos correios, não foi pago pela ADSE. A Central de Conferências de Receituário não aceita o receituário de setembro e as farmácias não aguentam ter o receituário de agosto e de setembro por pagar pela DSE, por Itab, ou pelo Serviço Nacional de Saúde, o acordo foi assinado a 18 de janeiro, é uma total desresponsabilização de ambos os ministérios. A Central de Conferências diz que não pode conferir porque não foram introduzidos os ficheiros dos beneficiários da DSE e, Sra. Ministra, são milhões, que são mais o mais chega para um setor que, de facto, está de gatas, com todas estas medidas que passaram, e, por amor de Deus, veja quem é que vai fazer pagamentos de agosto e de setembro, o receituário anda a passear pelos correios, até se pode perder ou arder pelo caminho, e os beneficiários da ADSE neste momento estão aí a comprar medicamentos e não têm benefícios, porque as pessoas, por isso simplesmente, enquanto não souberem o que se passa estes dois meses, não dão benefícios, e acho muito bem, porque de facto, isto não é a Santa Casa da Misericórdia. Muito obrigada, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Serpa Oliva.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputado, só um minuto, que a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos quer fazer uma interpelação à mesa. Se faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu, na sequência...
Senhora, tomarei boa nota disso, comunicarei ao Sr. Presidente para que o Sr. Presidente diligencie junto dos serviços da Comissão Parlamentar de Saúde, no sentido da Sra. Coordenadora da Unidade de Missão dos Cuidados Continuados Integrados venha tão breve quanto possível ao Parlamento. Diga, Sr. Deputado Clara Carneiro, por favor.
Sr. Presidente, só por uma questão de cortesia com a Sra. Ministra, com o Sr. Secretário de Estado, eu esqueci-me de dizer que nós assinámos um pedido de apreciação parlamentar, que eu há bocado me esqueci de dizer, exatamente deste Decreto-Lei 106/2010.
Portanto, temos dois pedidos de apreciação parlamentar.
Pois, por isso,
muito
CDS,
obrigado,
Sr.
Senhor... Deputado. Sr. Deputado Serpa Oliva, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, já que me dão dois minutos, ou dois minutos e meio, eu custa-me muito, porque sei que é uma humanista, por natureza, ouvi-la falar em contenção de custos num dos problemas mais graves da Europa atualmente. A questão demográfica sabe tão bem como eu que é seguramente o problema mais preocupante dos próximos 20 anos. Eu próprio tive já a oportunidade, a nível europeu, pertenço também aos assuntos europeus, de discutir isto a nível europeu, e é uma questão que eu acho que não devíamos ter aqui contenção de custos. Devíamos, enfim, aceitar e fazer um esforço fantástico para que realmente todos os casais tivessem acesso à sua gravidez, se ela for possível. A segunda questão, e muito rapidamente, e agradeço porque me respondeu a todas as perguntas, portanto não tenho aqui nenhuma queixa, mas não me respondeu relativamente ao acesso aos centros de excelência, se concordo ou não que haja no país centros de excelência em determinadas áreas, no sentido de qualquer cidadão português possa escolher esse centro, desde que devidamente, enfim, credenciado para esse, nesse sentido. E a última questão só, realmente, porque é também uma questão que me assusta particularmente e também familiarmente, que é a questão do Alzheimer, que se temos realmente algum projeto relativamente a ele, no sentido do apoio às famílias. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Deputado, Senhora Ministra, tem 12 minutos.
Muito obrigada, Senhor Presidente.
Mas com uma tolerância até 15, como é evidente.
Muito obrigada. Eu vou tentando responder por alguma ordem, já porque me vem mais fácil neste momento. E respondendo à Sra. Deputada Mercedes de Setúbal, obviamente que refere um distrito que eu também pessoalmente conheço bem e conheço exatamente bem a carência dos médicos de família nesse distrito. Não é nada de que não é novo, sempre foi de há alguns anos para cá, sempre viveu muito bem porque teve excelentes e tem excelentes médicos de família. Diria do melhor que há no país, eu não posso dizer isto provavelmente, mas é de facto muitos excelentes que têm feito um trabalho, mas sempre com a densidade populacional que lá têm, com algumas dificuldades e, obviamente, com alguns pedidos de reforma, e que essa é uma área que nos preocupa e tem havido, da nossa parte, um acompanhamento das situações, nomeadamente em relação aos médicos de família daquela área e, eventualmente, haverá uma... Estamos estudando uma forma de colmatar algumas destas dificuldades que vão sendo, obviamente, colmatadas. Enfim, vamos ver se é possível resolver algumas destas situações. A outra questão da Quinta da Lomba, tanto quanto sei... Quinta de Conde. Quinta da Lomba é do outro lado. Lá, sim, também há. É, exato. Por isso é que eu escrevi aqui, escrevi mal. A Quinta do Conde, o Tribunal de Contas. Portanto, aquilo tem um processo, e penso que conhece, é um processo que faliu, o Centro de Saúde, neste momento está a aguardar o visto Tribunal de Contas para começar a obra. Portanto, esperemos que não haja muito atraso e provavelmente ao tempo que já foi, durante o princípio do mês de novembro, durante o mês de novembro deve estar, tem tempo para estar cá fora. Em relação à carência da vacina antitétânica, isto é um problema muitas vezes cíclico e lamentável, existência, quer dizer, completamente, não tinha conhecimento disso, da falta, sei que periodicamente às vezes tem havido falhas na distribuição, não é da distribuição, é do fornecimento da vacina antitétânica, lamento que isto aconteça, vou saber e penso que a única maneira... que há um tempo houve este problema em alguns outros centros de saúde e tinha a ver com a própria empresa que fornece a vacina. Mas, de qualquer maneira, registro obviamente por isso. Em relação à listeriose, não sei, não tenho nenhuma informação, mas depois o Sr. Secretário de Estado tem informação já sobre isso. Em relação ao acesso aos cuidados paliativos, Sra. Deputada Isabel Raldissoneta, obviamente que eu não quis nem mentir, nem disse, e há aqui, talvez eu tenha, na minha intervenção, sido pouco explícita do que eu quis dizer. Eu disse que havia 44 equipas com alguns dos profissionais com formação em cuidados paliativos. Eu não disse que eram 44 equipas de cuidados paliativos dentro de um determinado modelo de intervenção. Aqui, mas que existem formação, esta formação, e penso que isso sabe bem, tem vindo a ser progressiva. Há, neste momento, mais formação programada para iniciar, eu penso que é no princípio de novembro, e são cerca de 500 profissionais que estão inscritos para esta formação que vai começar agora. Nós tivemos uma reunião há cerca de duas semanas com o consultor da Organização Mundial de Saúde para os Cuidados Paliativos, que eu penso que também sabe quem é, o Dr. Xavier, que esteve cá, analisando o nosso modelo de intervenção, e ele tem vindo a apoiar desenvolvimento desta área em Portugal. É evidente que reconheço, e sempre o disse, nós sabemos que temos doentes à espera, sabemos que não conseguimos dar resposta a todas as pessoas que necessitam de cuidados paliativos, mas que uma forma de o fazer será dotar as equipas de cuidados continuados com alguns profissionais com competência e com conhecimento para o fazer, para podermos colmatar exatamente esta não capacidade de responder a todos. E isso é aquilo que temos vindo a fazer, que é identificar pessoas para poderem fazer a formação e que cada uma destas equipas tenha sempre alguém que tenha uma formação específica e a formação. E obviamente que fez a comparação com a pediatria, mas é também para responder que também não, em Portugal não existe a especialidade em cuidados paliativos como existe a especialidade em pediatria. Obviamente que eu acho que a saúde infantil, e sempre o disse, pode ser feita por um médico de família com grande competência, como pode ser feita por um pediatra. Quando se fala em especialidade de pediatria, isto agora para usar este exemplo, que de cuidados hospitalares, eu acho que tem que ser feita por um especialista. e, portanto, por um pediatra. São níveis de intervenção diferentes. Obviamente que se nós estamos a falar em apoio, eu poderei dizer que as pessoas têm que ter, se esta comparação é necessária à formação, formação não só no manuseamento da dor, como também da atitude, porque se é diferente e que isso, enfim, aliás, tivemos muito, há uns tempos, lá discutimos entre nós até há alguns anos, muitas vezes, o que é esta atitude em função de doentes em determinadas fases do seu desenvolvimento, da sua doença ou da sua incapacidade? O que é que se pode dizer e como é que se aborda e como é que se está? E que isso, infelizmente, nem todos os profissionais de saúde têm, até muitas vezes não têm experiência, não têm a potência, não têm conhecimento, e isto pode-se desenvolver e isso faz parte da formação. Temos consciência disso e posso, de facto, certificar se esta é uma preocupação da qualidade existe. Nunca tentei ou nunca procuro, de certo modo, de certa forma, dizer que fazemos o que não fazemos. Agora, aquilo que nós temos vindo a ter capacidade das respostas e de ter equipas já com formação é verdade e que existem progressivamente mais unidades de internamento também com capacidade para prestar cuidados paliativos e assim existe formação específica. E que depois, em relação à formação específica que dá, há na área médica, também na área do internamento, às vezes alguma, eu diria que muitos oncologistas médicos, por exemplo, dizem que têm formação em paliativos, como sabem, e muitas vezes nós dizemos que talvez não tenham a formação específica que era importante ter. Portanto, isto dentro daquilo que são as nossas instituições onde existe, há uma grande dispersão, mas creia que, e aqui, senhores deputados, que o Ministério da Saúde e esta equipa de cuidados, da Unidade de Missão de Cuidados Continuados e Integrados, com a competência de desenvolver também aquilo que têm que desenvolver na área dos paliativos, estão interessados em desenvolver em Portugal cuidados de qualidade e que respondam e, de facto, a vinda com alguma regularidade do consultor da OMS tem ajudado muito a tentar ultrapassar e a dar, e no fundo, a validar o nosso modelo de intervenção. E, portanto, é desta forma que temos vindo a desenvolver e, obviamente, estarei sempre disponível para prestar cuidados e não prestar todos os esclarecimentos. Penso que a outra preocupação que foi posta pelo Sr. Deputado Sérgio Oliva foi a doença do Alzheimer. De facto, há poucas respostas em Portugal. Estão, neste momento, alguns em aparecimento a alguma área específica, mas obviamente que está muito entregue, muitas vezes, às famílias e poucas respostas específicas e especializadas. É verdade, não as temos neste momento ainda, bem organizadas. Quanto aos centros de excelência, aquilo que nós temos vindo a desenvolver e a dizer é que é importante que haja um centro de excelência para algumas áreas e que, se isso acontecer, obviamente que os doentes têm que ter acesso, sempre referenciados, porque para chegar a um hospital ou a um centro de referência não pode, quer dizer, deverá ir encaminhado por um clínico que lhe faça a indicação e que possa referenciar para isso. E, portanto, penso que neste momento, tirando o pagamento das receitas da ADSE que a Sra. Deputada Clara Carneiro levantou, esse é um problema que neste momento, agosto e setembro, não diz respeito e não é da responsabilidade do Ministério da Saúde, mas de qualquer maneira eu tomei aqui a nota porque penso que quem não pode estar a ser prejudicado são os doentes e, portanto, isso é aquilo que eu não gostaria que acontecesse. E, portanto, eu tomei a nota.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Secretário de Estado, por
sobre o assunto que a Sra. Deputada Maria Mercedes Borges levantou sobre o surto de listeriose em alguns municípios ao sul do Tejo, a listeriose é uma doença que existe normalmente, não é uma doença que existe apenas em períodos epidémicos ou em surtos. Isso fez com que um conjunto de casos que foram sendo identificados de listeriose, isso fez com que demorasse algum tempo a perceber-se que havia uma incidência mais elevada do que era previsível. Isto é, o aparecimento de alguns casos de listeriose. A listeriose é uma doença bacteriana causada por uma bactéria chamada Listeria monocytogenes, que atinge sobretudo e que é particularmente grave em pessoas idosas e em criancinhas muito, muito jovens, fundamentalmente em pessoas idosas e em assim mesmo jovens. E demorou naturalmente algum tempo a perceber-se que estava perante um surto. Apareceram alguns casos, mas alguns casos é normal que apareçam. Os grandes hospitais diagnosticam-se em cada ano alguns casos de listeriose. Quando se percebeu que havia uma incidência excessiva, foram realizados um conjunto de procedimentos de investigação por parte dos médicos, por parte dos técnicos da Direção-Geral de Saúde, e foi identificada uma fonte de previsível contaminação alimentar, e a verdade é que as medidas tomadas devem ter sido as adequadas, porque desde julho não há diagnóstico de novos casos. Portanto, aparentemente, o surto de listeriose nesta zona está controlado, continuam no terreno as equipes que estão a fazer a investigação técnica, no sentido de, desde julho, não há novos casos de diagnóstico. Portanto, aparentemente, o surto estará controlado, naturalmente que os técnicos estão a continuar a acompanhar a situação e a investigar a situação para ver se, de facto, se foi possível identificar de forma adequada as fontes de contaminação e eliminá-las.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Antes de dar por encerrada a reunião, queria apenas relembrar dois aspectos que correspondem a duas interpelações que foram feitas. Uma era pedir aos serviços da Comissão que diligenciassem no sentido de fazer a audição com a Sra. Coordenadora dos Cuidados Continuados com a rapidez, com a brevidade possível. A segunda interpelação era no sentido de pedir ao Governo, ao Ministério da Saúde, que entregasse à Comissão Parlamentar de Saúde os estudos que tenham sido feitos para avaliar o impacto destas novas medidas na política do medicamento. Estão concluídos os nossos trabalhos. Queria agradecer aos senhores secretários de Estado, à senhora Ministra, às senhoras e senhores deputados, por esta audição, que se prolongou quase por 5 horas, mas que julgo que terá satisfeito as razões por que levaram os vários partidos a solicitá-lo.